Tech Untalked.
Como é que vocês estão? Outra vez, mais uma segunda-feira. Mais um dia incrível, porquê? Porque é o único dia da semana em que eu consigo estar reunido com estes grandes mestres. Meu nome é Pedro Carvalho e hoje serei o vosso host do Tech Untalked Plus.
Aprendeste isto com alguém?
Não, tá, porque está bom, percebes? Está bom e não está... Está um bocado igual.
Aprendeste estas interações com alguém, não foi comigo.
Está bastante, bastante engraçado. Mas como é que tu estás, Daniel? Começo por ti.
Começo por mim? Uau, estou bem, obrigado. Olha, tenho aqui estas bolachinhas, meu. Pessoal, isto é da São Fox, né? Estas Viennese, que coisa maravilhosa. É só para engordar, é só calorias, não sei, deve ter para aí 300 mil calorias cada coisa destas, mas um gajo já é gordo e já, por isso, é só mais uma. Feliz. Muito bem, estou muito bem. Estou ótimo.
Filipe, sim, e tu? Sim. E tu, como é que estás?
Ótimo, caro amigo. Muito obrigado. Então, como estás, Pedro, Daniel, Rui? Todas as semanas aqui, os milhares de milhões que nos ouvem on the line. Opa, yeah, é fixe. São os temas engraçados. Vamos falar de cenas um bocadinho fora do normal. E isto é aquilo que nos move. Estar aqui todas as semanas, às segundas-feiras, 21h30, para falar daquilo que é mais interessante a nível tecnológico. Por isso, yeah, juntem-se a nós. Comentem aquelas coisinhas todas catitas aí nos comentários. Quem é novo aqui também deu a thumbs up. Yeah, como diz o Rui, aquele like gostoso é sempre bom. Já está a cancelar, não é?
Ora, nem mais. Olá, olá. Aproveito para me introduzir. Sou o Rui Bacelar e estou aqui convosco nesta mesa.
Parece que estamos nos Alcoólicos Anónimos.
É sério. Eu não sei, por acaso nunca fui a uma reunião, não sei como é que é, mas.
Quem quer começar a partilhar a sua história?
Eu não queria que te introduzisses mais.
Se alguém quiser partilhar a sua história connosco, well. Pode encontrar-nos nestes pequenos handles que nós colocámos aqui nos nossos nomes, excetuando o Rui, porque o Rui...
Ops, eu posso sair e voltar a entrar?
Não, Rui, não, mas podes, okay. As pessoas podem saber que se quiserem encontrar-te, podem encontrar-te como Rui F. Bacelar no Twitter.
O F fica ao vosso critério, mas sim.
Fica ao vosso critério. Rui, sigam-nos para coisas bem bacanas, o Filipe então, às vezes ele mete assim uns foguetões... Todo mundo.
agora só se for tipo um Falcon. Agora só se for um Falcon qualquer, que aquilo está a explodir cada vez que meio para baixo.
Está mal, isto é por causa dos Ethereum fees, aquilo está-nos a arrebentar. Mas isto é bom sinal que o Ethereum 2.0 vai dar. Olha, temos um bom podcast para quem gosta de criptomoedas. Há duas semanas fizemos um podcast impecável.
E ele foi. O Fred foi depois a uma loucura.
Foi a uma loucura. Também um outro bom podcast para ouvirem a falar de criptomoedas. Aqui foi um bocadinho mais. Eu não quero dizer técnico, porque foi muito básico, mas foi um bocadinho mais direito ao assunto. No Beleza também foi muito interessante e mais para quem não percebe puto o que é o Bitcoin ou a Bitcoin e essas coisas todas. Uma pena não terem falado de Ethereum, smart contracts lá, porque eu acho que era importante que aquela plateia que era aglomerada na altura tivesse ouvido falar de smart contracts. Porque quando as pessoas falam de Bitcoin dizem que é o futuro e eu acredito que smart contracts são o futuro. Mas isso é uma história que podes ouvir há duas semanas e ainda está super atualizada.
Não, podes ouvir agora.
Sim, sim.
Foi gravada.
Agora. Podes ouvir agora, há duas semanas.
Gravada há duas semanas, mas podes ouvir agora que ainda está super atualizada.
Opa. Cá estamos, não é? Segunda-feira. Pá, confesso que à segunda-feira apetece-me sempre mesmo vou pegar no computador a ver uma série e adormecer. Não quero pensar mais nada do trabalho.
Chama-lhe, sério, mas... chama-lhe.
Eu não
série do canalizador. Série do canalizador. Olha, David Vilaça, ora bom, Bruno Miguel, Diogo Santos, João Lopes.
Pois é, esta gente toda que está aqui, meu. Quem é que está aqui?
Muito fixe, muito fixe.
Milhares de milhões.
Sei, mas eu gosto dos nomes conhecidos que eu já não vi há imenso tempo e que eventualmente verdade. Estão por aqui. E mais nomes, entretanto, virão. Espero. Mas vocês estavam a falar de uma questão. Desculpa, Rui, dizendo.
Não, só lá está. E a pedir-te para introduzires a temática nobre desta edição para também para guiar os nossos queridos ouvintes.
Pronto, tinha muito.
Isto há coisas que só neste podcast. Vocês podem ouvir tudo o que vocês quiserem. The Verge. Filipe, o Vergecast, Recodes.
Vergecast.
Vocês podem ouvir o que quiserem, mas não tem o Rui. Vocês não têm um Rui F. Bacelar.
É verdade.
Não está para venda, que eu não deixo. Que eu corto logo ali os pés e ele fica.
Não estou a soldo. Muito bem.
Não estás a soldo. Pedro, anda lá.
Não, tinha tudo a ver com uma questão. Aliás, para quem potencialmente sabe ler, consegue perceber pelo título o que é que vamos falar um bocadinho aqui hoje. E tem muito que ver com a privacidade e com a regulamentação ou regulação das redes sociais. Porque, no final, e não queirando falar de uma em específico ou da especificidade de cada uma dessas, elas acabam por ter todas em comum um determinado aspecto, que é nós damos tudo às redes sociais onde nós estamos presentes. E o Tim Cook, no passado mês, já que não é o passado mês, porque entramos em março, mas no passado mês de janeiro, publicou até um vídeo no YouTube, no canal do YouTube da Apple, em que fala exatamente isso, sobre a forma como a Apple olha para a privacidade dos seus utilizadores, e no fundo, ainda que não diga e que não mencione qualquer empresa concorrente ou de qualquer foro em específico, acaba por fazer ver que o Facebook é o maior consumidor da privacidade de cada um de nós. E também era um bocadinho por aí, porque eu acho que há grandes problemas que podem surgir, e para quem está atento, para quem já viu aquele super documentário que está disponível na Netflix, etc., sobre as redes sociais, acho que consegue entender um bocadinho onde é que poderemos ir com esta conversa. Uhum. Mas eu até queria saber a vossa opinião para aquilo que é... O Filipe está-se a rir. Eu não sei.
Estou a ver aqui um meme, man. Estou a ver aqui um meme que eu não estava à espera de ver isto. Do Elon Musk on this video game character inventor in real life. E tenho aqui um Russian todo. Consegue partilhar o meu ecrã? Desculpa lá, mas... Desculpa lá interromper-te desta forma, mas não deixa de ser redes sociais também.
Mostra.
Posso meter?
Podes meter, acho que vai aparecer aqui uma quantidade de coisas, mas no formal. Video game character in real.
Sim.
Mas é verdade, sim, é verdade.
E então, pronto, saltou-me, estavas a falar, eu estava aqui no scroll a tentar perceber as coisitas das redes sociais, o que é que Twitter me dava em nome, mas pronto. Desculpa, Pedro,
pronto,
mas sim.
Mas podemos ir por aí. Obrigado por teres mostrado essa imagem. Eu acho que, e a dualidade que eu queria trazer aqui hoje à conversa é a hipocrisia, ou que palavra que quiserem colocar, que existe entre o facto de não haver uma barreira que torne incapaz para uma rede como o Facebook de absorver todas as informações que pretendem de nós, desde a localização, pessoas com quem falamos, do que é que gostamos, o que é que nos interessa, etc., até ao momento em que essas redes se tornam reguladoras de quem pode estar na rede. E aí, ou seja, aqui a balança pesa face àquilo que o Tim Cook disse, e que é totalmente verdade, em que nós estamos totalmente reféns daquilo que o Facebook e outras redes quiserem fazer com os nossos dados, mas, ao mesmo tempo, essas redes parecem super benéficas para todos nós no mundo quando retiram determinadas pessoas das suas plataformas por estas violarem algumas das diretrizes, e tu depois ficas sem saber o porquê ou como. Isto, e aqui venho buscar o caso do mais recente caso, que tem que ver com o banir de Donald Trump das plataformas. Ou seja, o que não cabe a mim na cabeça é, por um lado, tu tens como que uma função reguladora e estás a assumir que és a mão invisível que vai fazer o bem à sociedade, porque estás a tirar quem não deve estar na rede social, mas por outra, se tu tiveres de criar algoritmos que incentivem a tua permanência nas redes sociais, porque, e o teu interesse é puramente em prol de grupos extremistas, guerras, armas, etc., aí já não há mal nenhum.
O problema aqui, Pedro, é que o que tu estás a dizer, por exemplo, em banir Donald Trump, ainda que concorde muito com aquilo que foi feito, não deixa de ser uma decisão pouco ética para a rede social, que não se quer responsabilizar pelas informações dadas pelos utilizadores. Ou seja, o Twitter, Facebook, Instagram, por aí fora, as redes sociais da vida, dizem que não se podem responsabilizar por aquilo que as pessoas dizem ou fazem nas redes sociais. E que acabam por banir pessoas que mudem um bocadinho a diretriz. No entanto, aquilo que Donald Trump, por exemplo, estava a fazer, e volto a referir que não sou um fã desse homem, mas que era presidente dos Estados Unidos e foi votado como presidente dos Estados Unidos, não deixa de ser uma opinião, ainda que fosse, em alguns casos, uma opinião errada e mentirosa, não deixava de ser, em alguns aspectos, uma opinião que foi silenciada. Ou seja, o Twitter ali disse assim, não, senhor, nós não podemos tolerar isto. No entanto, há coisas que se toleram nas redes sociais que, por não se terem a mesma exposição de Donald Trump, não são apanhadas. E depois aqui uma pessoa fica com duas caras da mesma moeda. Ou seja, por um lado temos uma rede social ativa, neste caso o Twitter é ativo em banir o Donald Trump. No entanto, em outras situações onde nós consideramos que seria importante banir determinada conta, eles não banem porque existe uma liberdade de expressão. E depois aí temos um problema, que é, responsabilizam-se ou não se responsabilizam?
Pois, vejamos as coisas, tenta seguir a minha linha de pensamento. Toda a gente usa o Twitter pá, é grátis, toda a gente podia estar lá, tudo muito bem, tudo muito lindo, mas a partir do momento em que uma empresa privada bate o pé a um chefe de Estado, e não é de uma nação qualquer, tipo a República das Bananas Lusitana, pá, ficas a pensar, se eles conseguem calar uma pessoa como ele, não é?
Diz. Mas se bem que quando eles o baniram, ele já não era presidente, se não estou em erro, ele tinha perdido as eleições, foi depois disso.
Sim, verdade. Correto, verdade. Correto, mas de qualquer forma, os ex-presidentes norte-americanos usufruem de imensas prerrogativas, tipo proteção pelos serviços secretos até ao final da vida, etc, etc. Não deixa de ser uma alta figura de Estado que uma empresa privada, portanto detida pelo Jack Dorsey, disse, não, vou decorrer daqui, sai cigano. Interpretem isso, não foi, pronto, foi, interpretem à luz do gato fedorento, pronto, não foi com outra conotação, enfim, depois mas podem é isso, editar o podcast e cortar.
Não, mas é esse mesmo ponto, e já passo a palavra ao Daniel, mas é esse mesmo ponto que me faz a mim uma confusão extrema, que é... como é que tu, que no final... A maior problemática talvez seja como é que tu permites que seja uma empresa privada, ou neste caso um conjunto delas, porque foram várias as que baniram Donald Trump das suas plataformas, como é que tu permites que empresas privadas possam ser, no fundo, okay, as entidades...
Tu tens de permitir porque não existem reguladores. Não existe reguladores.
Deixa-me acabar a pergunta, peraí, estou curioso.
Não, o Filipe acabava por responder, mas é um bocado isso, ou seja, como é que tu permites que sejam empresas privadas e no final de contas, como é que isto passa ao de leve? Como é que passa ao de leve que seja uma empresa privada a dizer, o Donald Trump não é...
Existem políticas de empresa. Aquilo é uma empresa privada, certo? Aquilo é uma plataforma privada, ou seja, que isto, o pessoal tem esta ideia da liberdade de expressão e tem limites mesmo assim, não é? Mas aquilo é uma empresa privada, só lá está quem eles querem. Existem políticas, as políticas estão conhecidas. Ele tinha acesso e podia dizer aquilo que queria, porque era considerado uma conta de interesse superior, não é aquilo que eles acham, deixou de o ser, vai para a rua. Sim, isso. Eu não vejo isto, o pessoal faz disto um bicho de sete cabeças. Eu não acho.
Pá, assusta. Desculpa,
mais podia mais alto ter o Daniel de futebol.
O Twitter,
estou a falar, fico exaltado com isto.
O Twitter podia ter banido o anterior presidente dos Estados Unidos até antes dele ser eleito presidente a primeira vez, ou não? Porque ele já dizia coisas da boca para fora que provavelmente não eram, não lembravam a ninguém.
Quem?
Mas se calhar
compensava. Quem? O Donald Trump?
Sim, já dizia.
Não sei se dizia as coisas que dizia agora, pá, não sei, eu não o segui, aliás, não sigo.
Aquilo aconteceu muito depois do atentado na Capitol, ok?
Não, foi alguns dias depois, sim.
Claro que foi, só estavam à espera de alguma coisa para mandar embora.
Exatamente, sim. Depois da situação da Capitol, que não foi propriamente no Twitter, não é? Mas foi numa conferência dele, acabou por gerar aquela polémica toda que se viu e algumas mortes, incluindo um polícia. É assim, é como diz Daniel, uma pessoa tem de perceber uma coisa, isto são empresas privadas. Agora, nós aqui podemos discutir, e eu acho que vamos discutir e bem, que é qual é a capacidade de uma empresa ser tão grande ao ponto de ter de ser regulada pelo Estado ou por alguma entidade estatual. Okay? E aqui são pontos importantes. Até que ponto é que Facebooks da vida devem ser... devem ser culpabilizados por aquilo que os utilizadores dizem. Porque no final do dia, Daniel falou uma coisa bem feita, falou uma coisa bem dita, que era, só lá está quem a rede social deixa estar. quem segue as políticas de privacidade. No entanto, não existe nenhuma forma de culpabilizar essa mesma rede social se algo acontece da mesma por parte dos seus utilizadores. É como nos comentários num website. As empresas dizem muitas vezes que não se podem responsabilizar por aquilo que é dito nos comentários. No entanto, muitos dos sites têm verificação antes da publicação do comentário e outros também podem facilmente apagar os comentários. E isto não tem a ver com liberdade de expressão. É liberdade, não é libertanismo. Atenção. É preciso, são coisas diferentes. As pessoas têm que ter noção que as redes sociais vivem de data, vivem de utilizadores, vivem de formas de conseguir fazer target a publicidade de uma forma mais correta para ganhar mais dinheiro. Isto é um negócio. Claro que para eles não lhes dá jeito de serem culpabilizados. No entanto, no outro lado da moeda, eles também não querem ser aqueles gajos que proíbem ou banem contas da esquerda, contas da direita, contas do centro, porque depois vai dar os problemas que dá nas redes sociais. Ainda há pouco tempo uma conta Twitter portuguesa da... Ajuda-me, Rui, foi uma conta Twitter...
Portuguesa?
Foi de política.
Não me recordo. Ou melhor, não estou a par, não estou a par, de facto.
Estava no Twitter, eu andava no treino nessa cena. Os gajos foram bloqueados também.
É muito fácil, porque junta-se um grupo de pessoas, um grupo de interesse, e denuncia uma conta mil e uma vezes. A partir daí o Twitter já vai andar muito mais em cima dessa conta. Percebes? Cai naqueles radares. A questão das redes sociais e a questão do fundo é elas são tão utilizadas, tornaram-se tão massivas, que elas são autênticos fóruns de discussão pública, tudo o que se passa, tudo o que é tecnologia, tudo o que é política mundial. E os próprios algoritmos, mas isso também é outra questão que o Pedro depois adensará, fomentam muito essa polarização. Se tu segues mais um grupo, a própria rede... vais começar a ver cada vez mais isso. Quanto à regulação ou falta dela, ou a necessidade de tal, eu acredito que seria a pior das melhores soluções, criar uma espécie de regulamentação para as redes sociais. Idealmente deveria ser a própria rede social a resolver estas problemáticas e a autorregular-se, percebes? Porque se partir de um Estado, tudo o que parte de um Estado a querer ingerir ali num serviço, acho que não sairá de nada, não sairá nada dali produtivo. Olha aqui para Portugal, que agora passam, rádios têm obrigatoriamente que passar por uma cota de 30% de música portuguesa. O que é que já vi em algumas publicações? Ok, a música portuguesa vai para as 2, 3 da manhã. Tipo, ok.
E fazes e dás a volta, porque, aliás, eu acho que nunca me esqueci de uma das primeiras aulas que tive de Direito dos Contratos, em que a professora diz há um artigo que é o da interpretação da lei e que basicamente diz a lei tem de ser interpretada. É algo assim, tu, Rui, saberás melhor do que eu, mas a interpretação da lei é depende daquilo que tu queres que depende apenas e só daquilo que tu queres que a lei aplique num determinado caso. E se te dizem a ti que tens de passar 30% do tempo da tua emissão com música portuguesa, tu podes fazê-lo, sim, e vais fazê-lo.
Mas quando aqui o Bruno diz que as redes não deviam ser reguladas, e porque quem escreve é que é o culpado, a plataforma é indiferente. Eu sou um bocadinho a favor desta ideologia. No entanto, nós também temos de perceber que... é assim. A plataforma... Isto, lá está, é um outro ponto que nós temos de tocar. Eu sei que na maior parte das coisas a plataforma não é culpabilizada. No entanto, quando nós vimos a ser publicitado, e nesta última semana parece que as coisas vieram ter comigo mesmo para falar neste podcast. Então nós vimos nestas plataformas a ser publicitada, ou seja, as pessoas pagam para isso, com que isso apareça no feed das outras... Fraudes, literalmente fraudes, e daquelas cenas que uma pessoa vende e estão a vender online no Facebook, e essas tretas, aqueles vídeos, estamos a vender aqui umas roupas e são literalmente knock-offs. Nós temos de questionar
as lives do pessoal em sua casa a vender roupas.
Uma delas era essa. A roupa era um vídeo patrocinado que estava a chegar porque era patrocinado de alguma forma. E que efetivamente estavam a vender Nikes e Adidas e não sei o quê, e por 10€ questiona-se até que ponto é que estás a perceber a veracidade daqueles produtos. Primeiro é esse ponto, Adidas. Mas era mesmo Adidas, se fosse Adidas podia passar, mas era mesmo Adidas. Ou seja, primeiro é a veracidade desse ponto e das redes sociais aceitarem esse dinheiro. E depois, o que aconteceu? Quando uma pessoa fala das redes sociais e o facto de elas serem regulamentadas ou não, é preciso ter uma coisa em conta. O problema não é das redes sociais nem aquilo que as pessoas dizem. É o dinheiro que as redes sociais recebem para aumentar aquilo que as pessoas dizem. Este é o ponto fulcral. Porque nós temos de voltar a 2016 para vermos as eleições dos Estados Unidos e o Brexit a acontecerem muito devido às redes sociais. Tanto um como o outro, que foram mudanças extremas no mundo, mudanças extremas, muito devido à publicidade das redes sociais, onde existia efetivamente notícias falsas, onde vocês podem ver um documentário Brexit na Netflix, que fala detalhadamente como é que as eleições, ou melhor, o referendo do Brexit foi ganho no Reino Unido, e vocês percebem perfeitamente que tudo teve apenas uma coisa, que foi publicidade na rede social do Facebook.
Sim,
aliás, a Cambridge Analytica foi a grande cena. E esse é o maior problema. O facto de elas serem regulamentadas, na minha opinião, não devem ser regulamentadas para o típico user. Elas devem ser regulamentadas para quem paga. As redes sociais devem ser punidas se estão. Imagina aquele senhor que estava a vender as suas Adidas. Nada tenho contra o negócio dele. Se ele vendesse Adidas, por mim era impecável. Mas vamos imaginar o cenário que ele está a vender as suas Adidas. E ele pagou 20 euros ao Facebook para publicitar o seu vídeo. O Facebook aceitando esses 20 euros deve ser culpabilizado por tudo aquilo que está a mostrar.
Aliás, as publicidades são revistas, dizem eles.
Dizem eles, porque eu já me deparei com fraudes. Agora, fraudes Bitcoin, como eu ando, não é? Bitcoin, cripto, e por acaso cripto sempre foi muito cena na minha publicidade. Fraudes é a torto e a direito. Aqueles sites que diz... Aqueles que este ganhou não sei quantos apareceu na... Tu clicas e aparece tipo um artigo que parece o Público. Mas que não é o Público, e aparece lá aquele gajo que foi à Fátima Lopes e que revolucionou-se a vida com Bitcoin. Yeah. Pá, e aí isso atrofia-me. E aí devem ser regulamentados. Eles devem ter responsabilidade sobre o dinheiro que aceitam.
Mas pronto, que barulho é este? Tic-tic-tic-tic-tic-tic. Mas esse, eu não sou.
É o Rui. O Rui está com cara de...
Era eu, perdão.
Mas esse ponto, Filipe, é que é aquilo que realmente me deixa frustrado no meio disto tudo e que eu acho que é do maior desleixo. Ou seja, eu concordo com o Rui quando o Rui diz, opá, é muito complicado regulamentar através de órgãos públicos redes sociais. Então, se tu tivesses de ter regras para cada um dos países onde elas se inserem, seria impossível.
Pedro, é muito simples. Vamos imaginar, desculpa interromper-te, mas vamos imaginar... que tu pegas numa Vorten, pegas numa FNAC, e tu és um vendedor que mete um frigorífico à venda que custa, em vez de ele custar 4 mil euros, metes uma televisão que em vez de custar 4 mil euros, tu metes a 200 euros. E tu tens ali uma quantidade enorme de pessoas a comprar. E tu não mandas aquilo a ninguém. E tu desapareces do mapa. Quem é que os utilizadores compraram, os clientes compraram aquela televisão que não existia, vão culpabilizar.
Mas desculpa, Filipe, estás a falar da loja online?
Há um marketplace. Marketplace correto. Da Vorten ou da FNAC. Existe um marketplace. A Vorten e a FNAC não vende. Eu podia dizer Amazon, mas marketplace para fui familiarizar a cena. A FNAC e a Vorten têm um marketplace, onde eu, como vendedor de uma loja de informática, posso pôr lá coisas à venda.
Já se comprei decidir, através
quero fazer marketplace. Pronto, mas imagina que eu decido que uma televisão de 4 mil euros custa 200 euros. E eu ponho lá à venda. 5 mil pessoas compram a televisão de 200 euros que custava 4 mil euros. Eu não mando aquilo a ninguém e ponho-me na alheta. A quem é que os clientes compraram aquela na plataforma da Vorten ou da FNAC vão reclamar?
Tinhas que ter em conta os termos e condições de utilização. Acho
mas
que,
os termos
acho
e condições...
Que...
Pois, que aquilo normalmente é uma montra.
Uma montra.
Pois, é o que o Bruno está aqui a dizer, são intermediários.
Limite, mas eu percebo assim, Filipe, no limite, eles vão... Claro que, pronto, depende de quem compra, mas no limite...
Mas não existe uma verificação?
De todos os... Não estou por dentro, mas em breve contamos também trazer aqui ao podcast alguém que está mais por dentro dessa mesma plataforma da Vorten.
Mas o Filipe, mas é verdade, aliás, eu acho que é muito complicado e são marketplaces pequenos, entre aspas. Portanto, e mesmo assim não acho que seja possível. Mas é assim, o que tu disseste há bocado, Filipe, é inteiramente verdade a questão... Tipo, qualquer empresa, qualquer um de nós, qualquer pessoa que está no chat, pode promover, pode investir monetariamente e promover através de uma campanha de marketing, neste caso por sponsored content, de imagens, vídeos, seja o que for, pode promover conteúdo no Facebook ou noutra rede qualquer. Mas a questão é, como é que o Facebook permite que eu promova o que me apetece, ou quase tudo o que me apetece, no, porque estou a investir e eles estão bem e está tudo ok, e eu promovo o que eu quiser promover, que é como estás a dizer, esses conteúdos fraudulentos ou fake. Mas depois, e eu percebo inteiramente a diferença, porque uma coisa é teres um líder de um país a dizer XY coisas, e outra coisa é toda a gente no mundo que está a fazer investimentos fraudulentos no, na, nas redes, que tem uma dimensão bem menor individualmente falando. Mas não percebo porque é que tu abres os olhos para uma coisa e depois fechas para outra. Porque se
eu
calhar
posso, porque uma coisa não é paga. Uma coisa não é paga, uma coisa é o Donald Trump, naquele caso, o Donald Trump pode ser outra pessoa qualquer, tem uma base de seguidores, ok? Tem uma base de seguidores na qual lhe seguem porque querem. E as opiniões devem ser, na minha opinião, devem ser livres a partir do momento que, lá está, como disse o Daniel e bem no início, não fogem aos termos e condições. A partir daí, tudo muito bem. Agora, quando o conteúdo é falso, a ponto de ser uma burla, de ser um scam, eu acho que aí, a partir do momento que as redes sociais aceitam dinheiro, aí devem ser vistas, revistas, devem ser culpabilizadas, mais importante
outras,
que isso.
Outras responsabilidades, não é, Filipe? Aí concordo consigo.
Sim, concordo porque contigo. É o que é, não é?
Pá, porque, por exemplo, para o comum utilizador, se quer pensar numa regulação continental, é inexequível. Pá, tu tens quem? Tens a União Europeia, tens os States e o resto. E depois onde é que se aplica X, onde é que se aplica Z e onde é que se aplica nada, não é? Portanto, não acho que
temos,
seja...
Temos...
E mesmo dentro da Europa tens legislações diferentes.
Exatamente. Nós temos, sim, a nova GDPR.
A Alemanha, por exemplo, tem regulamentações mais fortes.
Sim, sim, sim. Tem variantes.
Sim. Por causa daquele discurso de ódio e não sei o quê.
Claro.
Sim, são mais apertados.
A nova GDPR, ou como é que dizem em português?
Nova?
O Regulamento Geral de Proteção de Dados, sim.
RGPD. O Daniel está muito alto. RGPD. Agora nem
Regulamento Geral de Proteção de Dados. RGPD.
RGPD. Essa RGPD, desculpem um bom termo português, mas é uma treta.
Tudo menos uma treta. É tudo menos uma treta. É tudo menos uma treta. Diz-me lá porque é uma treta. Porquê?
Porque vamos então às duas partes.
As empresas estão-se a cagar. As empresas estão-se a cagar. Eu era daqueles, quando estávamos na Forge News, era daqueles que nos e-mails eu recebia, eu não te vou mentir, quase 50 e-mails por dia só de PRs.
Mas é muito, sim.
Mas chegou o RGPD, RGPD.
Não interessa, diz GDPR, por amor de Deus, senão a gente quer mais tarde.
Quando chegou o GDPR, foram uma quantidade de empresas a dizer, aceita. A maior parte delas era, não, Zé Pistão, eu não quero saber da Fly Emirates. É para ti, sim.
Faz queixo.
Não quero saber da Fly Emirates. E o que é que aconteceu?
Faz queixo. Faz queixo.
Mas faço queixo a quem? E a maior parte das pessoas vão fazer queixo a quem? A quem?
Eu aqui sei onde é que vou fazer queixa. Vou fazer o ICO. Em Portugal não sei. Adeco. A DECO é uma entidade privada, não é? Não sei, em Portugal não sei, mas vai muito para além, não, o GDPR vai muito para além do Cibles e-mail. Diz, o que é que és que eu te falo? Está muito alto.
Muito alto.
És a única pessoa que achaste, meu.
Pois, tinhas que pensar.
Olha, digam-me nos comentários se Daniel está muito alto.
És a única pessoa que achaste. Eu não sei o que é que te posso fazer em relação ao volume, sinceramente. Não, não consigo perceber.
Não para consigo. Quieto!
Tá, não. Sorry, fico nervoso.
Não consigo perceber.
Se existir uma empresa que não cumpre o GDPR, esta é uma boa pergunta. Eu, por acaso, digam-me vocês. Se existir uma empresa que não cumpra o GDPR,
Daniel, está bom, ok. Desculpa, sou eu, Daniel. Desculpa, não volto a falar. Desculpa, Pedro.
Se existir uma empresa que não cumpre o GDPR...
Tens um portal no governo para tal.
Ok.
Não, no governo não, tens um portal mesmo para fazer queixa. Olha, lá está. É portugal.gov.pt. Tens lá a opção de apresentar uma reclamação ou queixa sobre a proteção de dados pessoais. Sim, para
não sei, olha,
as diretivas.
Daniel, eu compreendo a cena do GDPR e no Reino Unido até foi uma cena um bocadinho hardcore relativamente ao pessoal. Eu sinto é que a maior parte dos RPs ou das relações públicas estão-se literalmente a marimbar para aquilo. Mesmo no meu e-mail pessoal, aquela cena, graças a Deus o Gmail até consegue diferenciar bem daquilo que é advertising, então ele põe sempre na aba, na terceira aba, que é promoções, porque senão eu estava tramado a minha vida, mesmo no e-mail pessoal, aquelas cenas que uma pessoa até subscreve e depois tira unsubscribe, mas lá não foi enviado aquele pedido de unsubscribe.
Sim, a Disney já fiz unsubscribe para 500 vezes. Disney Plus, e continua a mandar. Mas isso...
Tu és subscritor, assinante da Disney Plus?
Sim, é. Sou.
Ok. Sou. Se calhar também terá que ver com
já
isso.
Mas... Sim, mas já fiz unsubscribe daquilo para aí 700 mil vezes, mas não querem saber.
Existe
um problema.
Sim, mas o GDPR vai muito para além disso. Isso é o facto do consentimento do marketing que à partida tu terias que estar opt-out. Em vez daquilo que é o contrário, mas vai muito para além disso, vai mesmo para a partilha de informação, vai no facto de tu estares a dar os teus dados pessoais e saberes quem é que está a tratar dos dados, saberes onde é que os teus dados pessoais estão, o facto de haver uma transparência, é isso. O GDPR ele é controlado, ou seja, aquilo é baseado na queixa, aquilo não há ninguém a fazer policiamento, vamos dizer assim, não é? É tudo baseado na queixa.
É reativo.
É assim que acaba de funcionar. Pá, não é uma brincadeira, não foi nada difícil de conseguir. Repara, eu falo-te disto porque nós, por exemplo, para partilharmos, primeiro o DLP, o Data Leak Protection que nós temos, é enorme só por causa disso. Qualquer coisa que possa ser identificável e não sei o quê, é cortado fora. Por exemplo, informação de pacientes, é um absurdo, a gente não... Nada. Não sai nada, não podemos fazer nada.
Eu também, da experiência que tenho, a entrada em vigor do GDPR tornou muito mais... aliás, eu não vou dizer o que digo, eu não digo o que vou dizer a seguir, para desmentir-te, Filipe, até porque há efetivamente empresas que eu sei que não cumprem qualquer tipo de requisito e obrigatoriedade, e são um caos.
Até o dia em que tu fazes uma queixa, não é?
Sim, até o dia em que tu e mais algumas pessoas, etc., fazem uma queixa, e efetivamente deverá haver sanções em prol disso. Mas o GDPR tornou-se uma dor de cabeça para muitas empresas, porque efetivamente tu tens de o cumprir, e cumprindo é tão simples quanto tu estás na Web Summit e a empresa tem. Para a empresa conseguir recolher uma lead contigo. Tens de dar check em não sei quantas cenas, dizer que consentes, dizer que não sei o quê, eles vão-te garantir que apagam a tua informação passada não sei quanto tempo, etc. E há ali uma lista enorme de garantias que são penosas para as empresas. Pronto. Para ti, se calhar, o usador.
Agora, isso até é bom, isso é bom falares disso, porque agora eu passo para as redes sociais. Tu vais a uma Web Summit ou vais a qualquer cena e como tu dizes, bem, estás ali a dar uma checklist enorme, ok? E as informações que as redes sociais tiram de nós, por exemplo. Não está coberto pelo GDPR?
Sim, tem que estar. Por isso é que a legislação. Por isso, aqui no.
Okay, então, exemplo... porque é que existe uma partilha de informação entre eles? Porque existe.
Porque tu
vais fazer publicidade. O que o Facebook diz é: nós não damos as informações a ninguém, no entanto, nós fazemos um targeting delas.
Pois.
E isto é tal a música das 2 da manhã. Estás a perceber?
Sim, mas eles não partilham a informação, eles não partilham a informação, a tua informação identificável fora da empresa, fora do grupo.
Como já o fizeram anteriormente.
Como já o fizeram no passado.
À partida, não fazem isso. E isto está a começar a bater naquilo que nós vinhamos para aqui falar, não é?
Sim, eles não partilham. Eles não partilham. E partilham ou não partilham. Mas o que o Filipe está a dizer é indiferente, porque o Facebook sabe tudo sobre nós 4 e sobre as pessoas que estão aqui. Pelo menos se usarem Facebook e dependendo do que fizerem. A questão é, se eu tiver uma empresa de sapatilhas, vamos outra vez às sapatilhas, se eu tiver uma empresa de calçado, eu vou conseguir criar uma campanha, vou chegar à equipa do Facebook e vou dizer, amigos, eu quero criar uma campanha. Ok, qual é o teu budget? 50k. E quem é que tu queres targetizar? Olha, eu quero targetizar pessoas que estão à procura de ténis, que fazem desporto, que gostam, que são estilosas, que têm interesse na Nike, na Adidas, na Reebok, e noutras marcas.
Pronto, e aquele vídeo do Filipe.
Não, mas é verdade.
A cena é essa. A cena é, eles têm tudo. E o problema é que o GDPR... Diz.
Sim, força.
O GDPR, para o bem ou para o mal, seja no WhatsApp, seja com WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook e qualquer outra rede que nós usemos, porque as únicas que surgiram depois, se calhar, foram o Clubhouse e o TikTok. Tu já lá estavas, os teus dados já lá estavam e já tinhas partilhado, não há muito por onde... É. Não há volta para... Não,
sim, mas isso, mas aí não há isso... problema. Mas repara nisto. Aí o problema não é esse, o problema é a informação sair dali. Ou seja, o problema é tu não saberes quem é que vai tratar da tua informação, não é? quem são os data processes e essas tretas todas. É tu não saberes isso. É tu não saberes onde é que a tua informação está a ser partilhada. Se está a ir para ali ou para acolá. E é essa a questão. Ou seja, eles não partilham a tua informação, eles não vão dar uma lista. Não é? Tipo, ele não chega lá e diz, olha, eu quero saber pessoal dos 20 aos 25, não sei o que, não sei o que. Eles não vão mandar uma lista para a fábrica de sapatos. Não é? Eles vão fazer a publicidade por ti. Eles não vão dizer que o Pedro, que mora ali, tem 25 anos e é do sexo masculino, tem um e-mail...
Sim, mas nós podemos, nós podemos levar para o próximo ponto, e desculpa ter puxado, Pedro, que eu não sei se vai ter o próximo ponto ou não, mas podemos levar para o próximo ponto que falamos dos cookies dentro das redes sociais. Onde é que até que ponto é que, por exemplo, e já dizia o Tim Cook da Apple numa entrevista que o Pedro falou ainda há pouco, que dizia que neste momento, e apontando claramente o dedo ao Facebook, que as empresas vivem das informações das pessoas. E até que ponto é que não podíamos fazer, e eu por acaso ouvi um podcast muito interessante, se não estou em erro, era do Recode também, sobre o futuro do marketing. E o futuro do marketing era sem cookies, ou era... Como é que eles chamavam? The cookie-less qualquer coisa.
Mandaste esse podcast, eu também ouvi.
Provavelmente. Não, provavelmente eu mandei-te. Que eu lembro-me de estar a ouvir e dizer assim, o Pedro vai gostar disto. Que era cookie-less qualquer coisa. Ou seja, que era o marketing conseguir adaptar-se a um mundo na internet sem cookies. Ou seja, onde tu não consegues fazer esse tipo de target. Esse tipo de target, eu estava a dizer das sapatilhas, pessoas que têm interesse em Reebok, Adidas, Nike, isso deixa de existir. E tu deixas de ter o controle e começas a investir na publicidade como investias nos anos 50, um bocadinho de olhos fechados.
Opa,
e as coisas vão ficar ainda mais interessantes.
Eu confesso, eu digo-te que as cookies têm o seu interesse, têm a sua utilidade. As cookies, mais claro. Do que pequenos, tu sabes melhor do que eu isso, Daniel, pequenos pacotes de informação que o servidor, o que, neste caso que o browser, vai registando. Na segunda vez que tu voltas ao site, ele já sabe mais um bocadinho sobre ti, já te agiliza alguns processos.
Sim, as tuas sessões estão iniciadas,
mas as pessoas deviam ser pagas pelas informações que estão a ser dadas. Porque as empresas gerem dinheiro dessas informações. Okay. E as pessoas deviam ser pagas. Eu não quero ser o socialista aqui, não quero mesmo ser o socialista aqui, mas as pessoas deviam ser pagas pelas informações que estão a dar, porque eles tiram dinheiro com as informações das pessoas. E eu compreendo.
O produto é de borla, não é?
O produto é de, pronto, que ponham o produto a ser pago, ou então que digam assim, ok, ou das duas uma. Eu para mim ser pago dizia assim, ok, como a Netflix falámos há uns tempos. Que era, tu tens aquilo de borla ou tu tens aquilo com publicidade. Ou então digam-me assim no Facebook, meu amigo, tu queres uma vida sem cookies, vais ter uma vida sem publicidade na nossa rede. Não tens publicidade nem tens cookies. E o valor para utilizar a nossa rede são 5€ por mês. A maior parte das pessoas podem até ir para o serviço de borla e dar as suas informações de borla. No entanto, existe a opção. Existe a opção para aqueles que efetivamente querem manter o anonimato. E não existe, neste momento, não há uma que mantenha esse anonimato, a não ser, por exemplo, olha, o Safari com a Apple, no browser do Safari, neste momento, mata tudo que é cookie.
Mas também foi por isso que eu, na altura, vos tinha dito, e era uma das coisas que queria trazer hoje, e foi também por aí que começámos a falar do Tim Cook. Porquê que o Tim Cook veio falar? Porque já é algo que é bastante... É um tema de conversa que já vem desde o momento em que foi apresentado o iOS 14, que é... Que no futuro, que é agora o presente, porque quando foi apresentado já foi há alguns meses, e agora chegámos a esse momento, que é o iOS vai fazer com que tu, utilizador, através das definições, nas settings, etc., consigas perceber o que é que efetivamente está a ser traqueado. Eu não sei qual é o termo em português, porque eu lembro-me...
Rastreado.
O que é que está a ser rastreado dentro de cada aplicação? Tu vais conseguir perceber, ok, primeiro, permites que sejas rastreado, segundo, o que é que permites? Eles ainda estão a desenvolver tudo mais. E isto é um grande problema, é como diz o Filipe. E eu lembro-me que provavelmente foste tu que mandaste esse podcast, porque eu lembro-me dessa questão dos cookies, cookieless qualquer coisa. Pá, os gajos falam.
Era cookieless tipo, Armageddon, era uma cena assim, tipo Armageddon de End of
Life. E essa é a cena, eu não estou a dizer, aliás, e é a minha área de trabalho, portanto, contra mim falo, ou entendam do ponto de, ok, é, o Pedro está a dizer isto porque sabe o que é. Tu hoje fazes campanhas de marketing essencialmente digitais. E há um facilitador. Não é nada fácil fazer as campanhas, porque toda a gente pode fazer campanhas hoje em dia. Portanto, é tão rico o mundo da internet e que tu passas. Tu não vais ver tudo que te está a aparecer à frente. E só vais conseguir atender àquelas que efetivamente são chamativas o suficiente, que são boas o suficiente. No entanto, isto não invalida que seja tão simples como. Tenho este budget, tenho este produto, tenho este desconto. Quero targetizar X pessoas. O que é que vocês me aconselham? O Facebook, eles mandam-te uma lista, de género, olha, ok, temos isto para ti montado, está-se bem e tu aprovas e mandas o dinheiro e pronto, e a tua campanha vai correr, depois tu sabes os resultados, é bacana, é tudo muito bonito. Mas, será que não... primeiro, uma vez mais, estás a fazer tudo de uma forma totalmente simples e num piscar de cliques no rato, porque podes. Porquê? Porque as informações dos teus utilizadores dos potenciais utilizadores e dos que não são até, estão todas disponíveis online e armazenadas nas redes sociais. E segundo, até que ponto é que não seria benéfico para nós utilizadores e para as empresas também, porque seria um processo de reinventar, para se reinventarem de cima a baixo, que tu voltes a ter de criar campanhas de marketing que não estejam...
A minha mãe, a semana passada, não minto, fiz semana passada. A minha mãe, a semana passada, virou-se para mim toda a chave e disse assim: Filipe, vejas que o Facebook me está a ouvir. Eu disse: a probabilidade existe, mas não entendo muito bem a questão. Eu disse assim: é que, opá, eu estava a falar, já nem sei do que era, mas era uma cena estúpida. Ela estava a falar com o teu pai, não sei o quê, umas cenas quaisquer. Opá, e no dia seguinte o Facebook tinha publicidade disso, eu fiquei toda assustada, eu acho que eles não ouviram.
Eu acho que já todos tivemos esse tipo de déjà vu.
Exatamente, eu disse assim, uma coisa é certa, eu duvido que exista um indiano do outro lado a querer saber da tua vida pessoal. No entanto, isto são os cookies a funcionar. Isto
é o pão nosso de cada dia, ouvir essa.
Isto é as coisas bem a funcionar. E, ou seja, existe mesmo, o problema é que isto chegou a um ponto... É que isto funciona muito bem. E eu não condeno, mas... eu juro que não condeno. Aliás, se me ouviram em podcasts passados, eu sou a favor de publicidade bem feita. Eu sou a favor de cookies. Agora, também sou a favor de opções. Porque eu não tenho... para mim, eu sou a favor de cookies. Só que eu sei que há pessoas que não são. E para essas pessoas não existe uma solução. Aliás, começa a ver. Olha, o Tiago aqui falou e bem, que é o Brave Browser, que é tokenizado. Também que tenciona trazer dinheiro ao pessoal. E também não só ao pessoal... que utiliza, mas também aos criadores de conteúdo e não sei o que, tem uma ideologia engraçada. O Firefox, Safari, cada vez mais existem formas de bloquear os cookies. Só que, no entanto, nós vemos uma das maiores empresas do mundo a fugir desse mundo como se não houvesse amanhã, que é a própria Google. Porquê? Porque a maior parte do dinheiro é feita com publicidade.
A maior parte? E depois, sim, senão...
A maior parte, sim, se não todas.
As duas maiores fontes de anúncios publicitários que todos nós vemos durante o dia, e eu não quero dizer errado, mas outro dia, creio que me disseram que, em média, nós vemos por dia 5 a 6 mil anúncios, atenção, em média. Claro que
é possível.
Nós nem nos apercebemos. A questão é, mais de metade desses anúncios... Hã?
Vou contá-los.
Mais de metade deles, aliás, 90% da totalidade dos anúncios que nós vemos durante o dia, vem de duas fontes só, redes sociais e certos. É isto, são as mais baratas e são aquelas que há em maior quantidade. Ou seja, é aquilo que quando andamos a navegar na internet, se não tivermos o Adblock e outros que eu não tenho, tu vês os anúncios, e depois nas redes sociais.
O problema é que neste momento é difícil. As empresas viraram preguiçosas. Ou seja, se vocês viram, e se não viram, por amor de Deus, tirem um bom tempo a ver uma série chamada Mad Men, que era um publicitário nos anos 50. Provavelmente as melhores séries que eu já vi, incluindo a sua secretária. Provavelmente uma das melhores séries que eu já vi. E ali falava-se muito sobre a publicidade numa altura que não havia cookies, numa altura onde não havia uma forma simples de rastrear as pessoas e conseguir perceber o seu gosto pessoal. E aquilo era pura magia. A forma como as coisas tinham sido feitas tinha de existir uma imaginação fora do nível. E eu não estou a dizer que nós temos de voltar atrás, mas tenho de dizer que neste momento é fácil demais fazer target das pessoas. E essas pessoas que estão a ser target, que estão a ser alvo, não estão a ganhar nada com isso. Mais uma vez, eu não quero ser aquele papel socialista, mas a verdade é que estas grandes empresas... E há de chegar um momento no futuro que eu sei que nós vamos olhar para isto como... como tipo a ramboia das cenas, onde era tudo, valia tudo, era jungle life, estás a perceber? Valia tudo. Eu sei que num futuro próximo, como veio um GDPR, eu sei que vão vir outras para redes sociais, porque as pessoas passam muito tempo lá. E neste momento nós estamos na lei da selva. Vale tudo, incluindo fazer publicidade de knock-offs.
Vale, e existem várias fórmulas estabelecidas e testadas, que Pedro sabe disto a potes, não é? A tua área de trabalho neste momento. E também sinto que é sempre a mesma mecânica de campanha publicitária, é o que sempre, ou quase sempre. Mas lá está, fica difícil também arriscar quando vês toda a gente, todos os teus colegas e concorrentes a seguir o mesmo caminho.
A fazer.
Aqui os copywriters, tens algumas campanhas interessantes em Portugal, o estúdio, a empresa que controla a Control, é uma das mais brilhantes, agora também já pegou noutras empresas, mas lá está, diz-me assim, publicidade que tu agora, que te salta à vista, que te lembres, algum chavão.
Tem de ser muito, porque aí sim, e voltamos ao mesmo, é como diz o Filipe.
O maior chavão que me veio à cabeça foi o Sentes de Limpa, Sentes de Bem. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Porque
olha, isso é uma autêntica falácia. Eu nunca conheci uma rapariga que tivesse, pronto, não é? De vontade de fazer o que. Pronto, ok. Ou isso, ou então aquela das giletes depilatórias, não é? Em pernas sem pelos. Fantástico.
Ana Vina,
I'm your
fire,
all
desire.
Não, mas
há coisas giras a ser
feitas. Há coisas giras a ser feitas.
Publicidade motivo... é linda. Desculpa, Daniel, publicidade é linda. Eu adoro publicidade.
Mas é este motivo... motivo pelo qual o Facebook ficou tão chateado e começaram a fazer aquela campanha também maluca em todo o lado. Por causa da introdução da cena no iOS no 14.5, ou lá quando aquilo vai sair,
eu não sabia
da
que
cena
eles
do ID.
Eu não sabia que eles tinham feito uma campanha devido a isso.
Sim, sim, apareceu em jornais, apareceu em tudo.
Ah, pois foi, tens razão.
Não sei.
Não sei que vídeo é que vi que efetivamente aparecia isso. Ou seja,
é isto, lá está, eu estou completamente de acordo com o Filipe. Eu não sou contra, por exemplo, fazerem o tracking e rastrearem o meu device e saberem que sou eu. Agora, eu gostava de poder ter a opção de dizer que sim ou que não.
Certo, sem dúvida. Eu acho que passas também muito por aí. Porque o Facebook vem sempre dizer que essa opção existe, muitas vezes existe, mas eu também...
Não, existe enfiada depois de 500 menus, exatamente. Não é? Exatamente. E não existe assim, não é?
Existe. Tu desativas a tua conta do Facebook e eles continuam a fazer a target dos teus amigos pela tua ghost account. E há uma cena chamada ghost account mesmo. Quando tu desativas o Facebook ou eliminas o Facebook, o teu perfil continua a estar lá preso. Ou seja, eles não apagam o teu perfil. Tu continuas a ser uma referência para um ponto da teia de publicitária.
Sim, sim, sim. As pessoas com quem interagiste, as páginas que tu seguias, claro. Tu deixas...
As que tu seguias, tu tens gostos parecidos com as pessoas com quem paras fisicamente. Agora tem sido mais complicado para Facebook, não sei o quê. Mas certamente quando tu estás depois de um bom fim de semana com alguns amigos já não vias há pouco tempo, tu has de ver publicidades que não estão propriamente normais para ti. Porque os teus amigos veem esse tipo de publicidade. E essa é a cena tramada. Essa é a cena tramada. É que mesmo com a tua conta desativa, existe uma partilha de dados. E depois custa-me desacreditar que não existe comunicações entre as grandes empresas sobre o meu perfil. Porque existem. Existem.
Pelo menos, entre três delas, claro que existem.
As três delas existem. Mas pelo menos Google e Facebook. Eu sei que aquilo que eu vou ver no Google, aquilo que eu vou ver no Google, eu vejo no Facebook. Porque se eu vir, na altura, que por acaso já contei esta história, comprei as cadeiras da cozinha por causa de uma publicidade que eu até gostei e vi essa publicidade na Google, no entanto também já vi essa publicidade no Facebook e eu não clico nem procuro páginas no Facebook sobre Home Decor ou qualquer coisa do género. Existe ali, e a publicidade não era do Google, existe ali uma partilha de informação sobre o meu perfil, sobre o meu IP, sobre alguma coisa minha.
Olha, eu vou partilhar um pouco sobre... Eu vou partilhar um pouco sobre o meu processo de compra. Começa muitas vezes por ver coisas interessantes no Instagram, depois passa à publicidade dessa página, produtos, atenção. Passa depois à publicidade.
Sim, eu estava a rir porque o Instagram deve ser a coisa que melhor funciona comigo. a nível,
eu acho, a nível visual. E depois passa a publicidade para o Facebook, que é a rede que eu uso mais tempo durante o dia para partilha nos grupos de notícias e por aí fora. E a gestão das páginas também. Mas lá está, vejo alguma coisa quando estou ali naquela fase mais receptiva, ao fim do dia, estás a ver, a descontrair um pouco. Depois passa a ser apresentada essa publicidade no Facebook, no Google, na Google às vezes, e depois continua a ser apresentada até tu clicares e pedires para não te voltar a apresentar o anúncio, ou efetivamente tu comprares lá algo.
Não, e às vezes mesmo depois de comprares.
Sim.
Mas aí voltamos ao mesmo. Desculpa, Rui. Temos um comentáriozinho.
Não, e lá está, e salientar aqui o comentário do Bruno Miguel Santos, do polinização cruzada, é completamente, né? A abelhinha do Zuckerberg. Imaginem o gajo.
A abelhinha do Zuckerberg, estás a imaginar uma coisinha.
Ai.
Mas eu não vejo isto, eu nem vejo o Zuckerberg como um gajo mal da fita, embora ele tenha a cara de um cyborg que foi tirado do Star Trek dos anos 70, parece o Data. Não sei se já repararam, mas o Zuckerberg parece o Data do Star Trek. E embora ele pareça muito a Data do Star Trek, a verdade é que eu não o considero como tal. Eu acho que ele não é má pessoa. Aliás, ele criou uma rede social com a ideologia, não era de ganhar milhões e
não, lá está.
Conseguir fazer uma cena diferente e uma coisa melhor e que unisse um bocadinho, que fizesse com que as pessoas se conhecessem. Ou seja, a ideia continua lá, e o Facebook e redes sociais como o Facebook ajudaram muito, não só a partilha de informação da globalização que vimos a falar desde que eu estava na escola, mas sim a forma como as pessoas interagem no dia a dia. Isso não é mau. Na minha opinião, a única coisa má aqui é que as pessoas ainda não se revoltaram o suficiente, a não ser copiar e colar aquelas coisas nos perfis, a dizer eu não autorizo ao Facebook para ficar com os meus dados. Que não adianta de nada, lamento, mãe, lamento, mas isso não adianta de nada. Exato. E ainda quero chegar. As pessoas têm, eu acho que as pessoas têm de se revoltar o suficiente. Não é preciso as pessoas, eu acho que é preciso as entidades governamentais. E existe o problema aqui. O maior problema das entidades governamentais é não terem conhecimento de como as coisas funcionam, ou não lhes interessarem fazer essas mudanças, porque não se esqueçam que eles também fazem publicidade nessas plataformas e que essas plataformas conseguem dar um target das pessoas concretas que eles querem. Eu, se concorresse a Presidente da República 2026, e se eu tivesse um budget de, quanto é que foi? 400 mil euros que o senhor do PCP teve?
Estavas lixado, porque depois tinhas que
eu com 400... Mas pronto, eu com 400 mil euros eu te garanto uma coisa: tu não ias ver a minha cara nas rotundas. Onde aquele homem estava em todas as rotundas que eu passava. Eu não ia ver a minha cara nas rotundas. Mas eu te garanto, que as redes sociais estavam inundadas. Com 400 mil euros tu ganhas umas eleições em Portugal. Garanto.
Sim. Uns anos antes começas a fazer uns memes com o Filipe, tornas-te uma piada nas redes sociais, começas a dizer umas verdades e depois começam a te levar a sério.
O crescimento do Ventura é um bom exemplo. O crescimento do Ventura é um bom exemplo. Tem muita sustentação nas redes sociais. E, opa, não é cena de querer falar de política, mas existe aqui um problema, e esse problema só é resolvido se as entidades governamentais efetivamente baterem o pé. Mas nem sempre existe essa vontade de bater o pé.
Isso é perigoso.
Não, porque também é muito difícil, repara, não existe conhecimento técnico por parte de quem legisla. Legisla? Faz a legislação? Não existe conhecimento técnico, não é? De uma comissão de trabalho lá, essa treta como eles chamam. Repare, eles para conseguirem fazer isso, chama Maria Vieira, eles para conseguirem fazer isso tinham de contratar pessoal que efetivamente percebe. Porque também não podes estar a fazer legislação ad hoc, não é? A fazer de conta que entendes de redes sociais e, pessoal, vamos bloquear os cookies. Eles não sabem o que é um cookie. Eles não sabem o que é um device ID, eles não sabem.
E depois é muito difícil,
não é? Porque isso vai breakar a tua experiência por completo. Agora, claro. Eu acho que devia existir a opção. Aquilo que eu sou completamente a favor, e aquilo que a Apple está a fazer, e não é por ser a Apple, não é por ser o Tim Cook, é porque eu acho que deve ser assim. Eu acho que devia ter a opção. Assim que eu abro a bosta do meu iPhone e diz, olha, o Facebook quer saber qual é o teu device ID. Queres deixar ou não? Eu sim ou não. É comigo.
Olha, e eu vou-te ser sincero, Daniel. Olho para a Apple com grande admiração nesse ponto e até estranho como é que uma empresa...
Um dos motivos pelo qual a Siri é
má. Esse não é o negócio da Apple.
Motivos pelo qual a Siri é má.
Eu já falei com o Daniel sobre isto. Infelizmente, a inovação da Apple dos dias de hoje passa por uma palavra que é a privacidade, não é mais nada. E ainda bem, pá, ainda bem. E é por isso que a Siri não pode evoluir, e é por isso que há muitos, que há serviços, há outros serviços na Apple que provavelmente não poderão evoluir no futuro também. Pá, mas não interessa, porque no fim, pessoas como nós vão estar preocupadas efetivamente só com isso, é com a privacidade. E aliás, vemos... O que é que a Alexa pode fazer por nós? O que é que a Google Assistant pode fazer por nós?
É o que eu quero dizer.
Por exemplo, o HomeKit, mas o reconhecimento facial do HomeKit é feito nos teus dispositivos em casa. Não é feito fora, não é feito numa cloud, é feito aqui.
Olha, eu diria que já nem é tanto sobre a privacidade, mas sim sobre o conhecimento. O saber que alguém está a usar os meus dados. Não tanto de me importar de os dar, mas de saber.
Saber?
Simplesmente que eles estão a ser utilizados.
Por isso é que a tokenization vai ser o futuro.
Olha, o filme popular gasta assim.
Não, mas é verdade, meu. É verdade, é verdade. Só há uma forma de conseguir rastrear exatamente onde é que as suas informações andam da forma mais concreta. E isso chama-se um blockchain bem feita. Uma blockchain de informação, que é aquilo que contém. E onde é que está a tua informação? Sem poder haver mentiras, sem poder haver ocultações. E até isso, até essa tecnologia chegar... E o Bruno fala bem, se queres privacidade, vive num bunker. Mas
não está certo.
Mas imagina, nós sabemos que, aliás, se estamos no YouTube, se tu ligas o PC, pá, o Fred disse isto outro dia, não foi nestas palavras e não foi neste, e foi noutro contexto. Mas é a partir do momento em que tu estás ligado, em que te ligaste uma vez, em que abriste uma conta numa rede social, seja ela qual for, tu estás online e estás a partilhar dados, não é isso, nós sabemos. O problema é, deixem-me escolher e deixem-me saber o que é que eu estou a partilhar e quando e porquê. É só isto.
Sim. É uma questão de... Opa, não me importo ser traído, mas eu gostava de saber.
Todos nós já levámos com publicidade muito boa e muito bem feita, porque mesmo para fazer cliques e dizer ao Facebook, olha, partilha isto, é preciso fazer as coisas bem feitas.
É verdade.
Mas já levámos com publicidade muito bem feita, que nos levou a comprar produtos ou a considerar a sua compra. Porquê? Porque partilhamos os nossos dados. E aí estão-me a facilitar a vida. Ah, fantástico, obrigado. É isso que eu quero.
Eu não acho que o Bruno aqui fala uma coisa bem. Não acho que devamos olhar desta forma. Que ele diz, se quer privacidade, vive num bunker, ou vai para o Alasca, que também está correto. Vai para o meio do nada, cultiva a tua hortinha e vives em paz. Mas esse é o problema. É que assim, eu compreendo, mas a privacidade é um direito. Ok, e eu não estou a dizer. É
como o gajo não pode viver dessa premissa. O gajo não pode viver dessa premissa, não é? Que se queres,
é a mesma coisa que dizer. É mesma
desaparece.
Exatamente, é a mesma coisa que dizer assim: olha, pá, se tu vais para lá para fora, és assaltado. Se não queres ser assaltado, não vais lá para fora. As pessoas começavam a se irritar um bocadinho, não é?
Já é um ciclo do medo, claro, Filipe.
Ou não pode ser assim. As pessoas têm de bater o pé, ou então eu trago aqui o bom 25 de Abril. As pessoas voltaram-se por alguma razão, porque estavam cansadas de viver num estado de soberania, não é? E então aqui é um bocadinho assim, as pessoas têm de bater o pé. E o problema, como eu estava a dizer, é que neste momento não chega só as pessoas. O problema é que têm de ser as entidades estatuais a fazer as coisas. E como diz Daniel, existe uma eterna falta de conhecimento neste ramo.
Sabes,
que mais me preocupa, sabes que é que os políticos continuam a ser, na sua maior parte, advogados. Eles não deviam ser advogados.
Então, eles deviam,
é verdade. Deviam ser, se eu tivesse, como por exemplo, aquele nos Estados Unidos, ou aquele Shang, como é que ele se chama? Aquele chinês? Não é chinês, asiático.
Como é que se chama aquele chinês genérico?
Okay. Não, aquele asiático.
Não vamos fazer isso. Também.
Por exemplo, aquele asiático, ele concorreu. Concorreu, não lhe correu bem. Mas por exemplo, esse é um homem que tem provas dadas de entrepreneur, tem provas dadas como. Em empresas tecnológicas, e nós precisamos cada vez mais, principalmente em Portugal, porque Portugal é muito bonito. Portugal é muito bonito. Nós queremos ser, todos os anos, queremos ser a cidade, o país que recebe as novas tecnologias no Web Summit. My ass! Porque tudo aquilo que nós podemos fazer, como o Fred disse bem há duas semanas, com tudo aquilo que nós podemos fazer para efetivamente mudar a forma como vivemos a tecnologia em Portugal, não se faz rigorosamente nada. E isto é um problema. E até as pessoas, e até os continuamos a ter governantes que são, na sua maior parte, advogados, que percebem de leis e falar bem, e isso continua a ser um problema. Nós temos de ter pessoas que sejam um bocadinho mais técnicas. Nós temos de ter engenheiros para perceberem aquilo que é um bom investimento e aquilo que é um mau investimento. Nós temos de ter pessoas que sejam, tecnologicamente falando, mais
Para isso existem os grupos de trabalho. Sempre que é algum investimento público, tens sempre princípios orientadores e a legislação dura a cumprir.
Sim, e as comissões técnicas e não sei o quê, não é?
Exatamente. Onde ele cai, ele lá tem. O que ele não está a ver.
Sim, tens os parceiros técnicos que podem ser bons ou podem ser maus, percebes? Mas quem dirige é sempre o mestre das leis, porque tem que se orientar dentro das suas linhas. Exato. Eu entendo o que tu queres dizer. Eu acho que tudo passa por uma maior sensibilização e literacia digital. Porque lá está, as pessoas para saberem reclamar têm que saber ao certo do que é que estão a reclamar.
Mas há um mapa super interessante que eu vi esta semana. De um rapaz.
Correto.
Tu viste? Também viste?
Que era dos países da Europa,
sim,
que eram mais avançados. Exatamente.
Sim. Eu gostava também de encontrar sobre os serviços. Ou seja, e Portugal, dentro da Europa toda mais avançada, Portugal é dos. Ele basicamente dizia: continuem a viver de cafés e de restaurantes, que nunca mais saímos da cepa torta, não é? Porque não há um investimento muito grande em tecnologias da informação. Existe, existe, eu acho que existe muita gente a formar-se em tecnologias da informação em Portugal.
Alguma, mas por outro lado.
Eu não tenho essa noção. Também lá está, isto acontece mesmo com as redes sociais, na minha polarização. Eu, como convivo muito com este claro. Nicho, acabo por achar que sim, não é? Mas a verdade é uma, não há. Vais a Portugal e Espanha, que é cafés nem todo lado, uns atrás.
Sim. Sem dúvida, Daniel. E repara, esse tipo de
café é fácil.
Toda a gente abre um café.
Exato. E atendo o público e absorvendo essa mão de obra não qualificada. Quem diz cafés, diz depois um pouco a restauração, nem tanto. Sim. Mas também.
A educação é importante. Eu continuo a achar que a educação é importante. Mas eu acho que não estamos a fugir. Rui, rapidamente nos põe no track. Que era. A educação é importante. A educação é muito importante em Portugal e como no resto da Europa. Sinceramente, eu acho que a educação tem sido mal feita. Porque alguém foi o Joel ou o Bruno. Acho que foi o Joel. Ele disse que ele teve estudo acompanhado na escola. Durante não sei quantos anos.
Também
que sim. Jeito lhe dava um bocadinho de. Que jeito lhe dava trocar essa disciplina por algo de como gestão financeira ou algo do género? Uma coisa mais. O que fazer com as suas contas?
Noções de economia.
Eu saí da escola sem saber fazer. Eu tirei 10º segundo, saí da escola e muita gente que faz a universidade sai da escola sem saber fazer um IRS. No entanto, tu tens de fazer isto para o resto da vida.
Olha,
toda a tua vida adulta, tu tens de fazer isso. Mas tu não aprendes a fazer o IRS na escola. Eu questiono-me.
De facto, cidadania fazia falta.
Eu questiono-me. Mas é assim, mas também falta em Portugal existirem. Não só na escola. Opa, quando em casa falta, é importante que a escola dê. E existe uma iliteracia dos próprios professores e dos próprios pais sobre como funciona isto. E é para isso que nós aqui também estamos, não estamos a dizer que somos os reis desta cena toda, mas trazemos uma visão que muitas vezes não se fala, como a visão que eu tive de dar à minha mãe a semana passada sobre as publicidades. Eu disse-lhe, a melhor forma de tu teres isto é literalmente não utilizares. Ou melhor, a única forma de não teres este tipo de publicidades é literalmente não utilizares.
Mas
o que falta aqui é uma educação, principalmente aos mais jovens, que partilham a vida de uma forma única no Instagram, como se não houvesse amanhã, e continuam a dar os seus dados e cada vez menos preocupados com as cenas.
É isso, mas é o comentário que temos aqui do Sousa LX, que é privacidade é importante, mas o problema é que a malta nova já não sabe o que é privacidade, já cresceu a partilhar dados. E aqui é que podem começar os stresses, que é se efetivamente não há uma consciência. Já não tem nada para esconder, é por isso que existe a frase. Se não há uma consciência por parte da população mais jovem, daquele pessoal que está a borbulhar no TikTok, que está a borbulhar no Instagram Reels, que não tem sequer os 13 anos, mas que clica no check para
sim, mas essa malta vai crescer. Essa malta vai crescer.
Mas os standards, percebes? Os padrões a seguir já são
eles
outros.
Podem crescer, mas...
Não são todos.
A maior parte... Eu questiono-me seriamente, e se vocês conhecerem miúdos jovens de 18 anos, 16, dos 16, perguntem, se estiverem aqui com o pessoal ao lado, se estiverem aqui com os filhos, com os irmãos mais novos, ou se são esses jovens de 16 anos,
a questão, sim, não é?
Dos 16 aos 20 anos, perguntem-lhes, até que ponto é que quer saber da sua privacidade no mundo online? Ou seja, não estou a falar de privacidade, de partilhar em cenas privadas, não. Estou a falar de partilhar uma fotografia em Badajoz porque está em Badajoz. Até que ponto é que quer que as redes sociais saibam que lhe têm de dar target de publicidade de Badajoz?
Eu acho que o melhor exemplo é a leveza com que tu vês, ou com que tu viste, se calhar, no ano passado e há 2 anos, as pessoas a usarem a aplicação da FaceApp como se fosse...
Exatamente.
Como se fosse canja laranja. De género. Sim, sim, oh, sim, olha sim, que giro. Sim. Olha uma aplicação onde eu ponho uma foto minha ou de outras pessoas, que é, isto é que é giro. Ai, vou ver o Daniel, o Filipe e o Rui velhinhos. Então vou pôr uma foto deles jovens e vou fazer upload na app.
Não,
eu acho sempre estranho. Quando aparece uma app assim, eu acho sempre assim, tão esquisita. Eu nunca uso nada disso. Acho sempre assim tão estranho.
Sim, sim,
opa, depois, basta, depois olha, mesmo olha, mais tarde há sempre um headline a dizer não sei quem.
Não, porque olha, por exemplo, assim. o Miguel Tomás traz aqui uma boa cena. Há uns tempos atrás deu uma reportagem na SIC sobre jovens que mandavam uns nudes e não sei o quê, depois aquilo correu mal e acabou por caírem em leak e em sites pornográficos e por aí fora. Ele diz aqui: a única preocupação é se não existem leaks das nudes. O resto parece-me na boa, na conversa com a malta mais nova. Mas este é um problema, porque se. Se as pessoas, e é aqui onde eu quero chegar, se as pessoas, se os jovens tivessem um bocadinho mais noção, que tal como ensinam agora a cena sexual nas escolas, porque é importante, HIV e não sei o quê, também deviam ensinar as coisas, deviam ter uma maior noção do que é as redes sociais, porque se eles só partilham esse tipo de cenas, não é porque, ou partilham aquelas fotografias todas XPTO no Instagram, não, é porque se habituaram desde pequenos que partilhar este tipo de cenas não é problemático.
Mas isso vem da iliteracia dos pais.
Caramba, o que é que eu tenho a ver aqui?
Eu sei que sim, e nós já falámos, nós já falámos aqui disto dezenas de vezes, mas dezenas e dezenas de vezes,
sim.
Que um dos grandes problemas que existe a nível tecnológico é esta questão. Repara nisto, eu tenho 30, fazer 32 anos, não é? Estamos aqui mais ou menos todos, menos o Pedro, que é o mais novinho, estamos aqui mais ou menos todos dentro da mesma faixa etária. E os nossos filhos já vão levar connosco a ter esta noção. Eu parece que aqui este, não é? Por exemplo, eu sei que o Nathan vai ter problemas comigo. Vai ter problemas comigo também, porque bateu com alguém que está muito dentro da área. Mas eu por exemplo, a Cláudia, nós temos esta conversa, e ela já temos esta conversa, e ela está sempre com as cenas das pornografias. Eu não tenho problemas nenhum com isso, por exemplo. Não tenho. Mas os controlos parentais vão existir e vão ser apertados. Eu não quero saber o que ele está a fazer ao detalhe. Mas podem ter a certeza que eu vou saber o que ele está a fazer.
Eu não quero dizer, eu não quero desmentir.
E vou explicar-lhe, peraí Pedro, e vou explicar-lhe o porquê de o estar a fazer e os perigos que existem em partilhar algumas informações e isso tudo. Eu acho que essa também é mais importante, explicar o porquê que estás a fazer as coisas do que simplesmente dizer que não e fazer. E isto bate muito com os pais. O meu pai não tem a mínima noção, a minha mãe não faz a mínima ideia.
Claro, redes sociais são um fenómeno com 10, 12, 15 anos.
Sim. É? Por isso eu acho que só agora nós, pai, todos nós que estamos aqui neste momento, principalmente a malta que está aqui, que ou têm filhos agora ou vão ter filhos, está nas nossas mãos também começar a ajudar um bocado nisso. Claro. Porque todo este período, a malta que vocês estão a falar, o pessoal que agora tem 16 ou 17 anos, vem todos de um período de transição em que a informação não existia desta forma. Ou seja, não são os meus pais, não é? É a geração que é um bocado... Epá, é a geração antes da nossa, mais ou menos, por aí, não é? O pessoal que agora está nos 40 e poucos, se calhar, que tem filhos agora com 16 ou não sei o quê, em que não tem este nível de formação que nós também temos.
Claro, nós
formação,
somos, nós somos a geração
de... tecnológica, é isso que eu quero dizer. Claro, não quero falar de formação académica.
Pá, nós estamos perante um período de transição. Nós sabemos o que é, o que nós vivemos antes, vivemos e agora durante, e os nossos filhos já nascerão com toda esta catravesada das redes sociais.
Agora, e os influencers todos podiam também... Olha, o Bruno foi perguntar mais uma vez, influencers, exatamente. Os influencers também podiam. Pá, eles têm uma responsabilidade. Embora achem que não, e a responsabilidade toda que os influencers e os youtubers têm a enfiar e vender-te teclados e telefones e o caralho, que basicamente é isso que eles fazem, também podiam preocupar-se um bocado em seguir, em educar quem os segue.
Claro,
por este tipo de temáticas que são importantes. Em vez de estar, quando vão falar de privacidade, falam da VPN, não sei o quê, do Surfshark, que é para isso que é interessante.
Eu acho efetivamente que a próxima geração vai resolver parte da. Ou seja, vai ter muito mais noções sobre este tópico em
específico. Próxima geração política, acredito que sim. Não, a próxima geração.
Política não. Política não.
Eu digo a próxima geração. Eu digo, quem tem agora 10 anos e chegar à política daqui a 30, 40,
mas aí nasceu desde os uma. Também ou vai para o torto, ou seja, ou não sabe mesmo nada porque não precisa e não quer, ou então tem tudo para ter um know-how daquilo que é o mundo online, que pronto, nasceu nesse universo, é diferente. Agora, eu acho que o Daniel, e não desmentindo o que disse, vê as coisas de uma forma um pouco otimista. E eu por mim falo porque o meu irmão, que tem menos de 2 anos que eu, que usa redes sociais, que curte, sei lá, que tem o básico da tecnologia, etc. Pá, ele nunca na vida vai ter o mínimo de interesse e digamos que preocupação com esses temas que estamos aqui a debater hoje. Claro que todos nós que estamos aqui no chat, que estamos na live, que estamos a assistir e tudo mais, e que estávamos a ouvir no podcast, provavelmente sim. Vamos ser pessoas que efetivamente vamos conseguir educar corretamente, desse ponto de vista, aqueles que nos questionarem e que se pararem connosco. Mesmo assim, eu não estou muito otimista, porque eu olho para as pessoas em meu redor e vejo um desconhecimento ridículo, tipo, absurdo. Né?
Claro.
A diferença entre os pais e essas pessoas é que com a idade que nós temos, os meus amigos e eu temos telefones e temos acesso à internet.
Sim, mas depende de ti também educar os teus amigos dessa forma. Não é?
Sim,
é aquilo que nos vai acontecendo a nós.
Toda a gente usa, mas nem toda a gente sabe que estas empresas estão a lucrar imenso e que há muita coisa que não devia ser partilhada ou pelo menos não dada assim de mão livre, que pelo menos deviam ter a consciência de que podem controlar certo ponto.
Segundo daí, eu sei que estou a interromper, Rui, mas eu sei e peço desculpa, mas é precisamente daí que eu acho que vem a importância daquilo que é um bocado tu estavas a dizer também, o Filipe, que é tu abris o Facebook e dizer atenção, que o Facebook vai recolher as tuas informações. Queres saber mais sobre isto? Clica aqui. Ou tu ires abrir uma app agora e teres aquele cartão de privacidade a mostrar-te o que é que está a ser recolhido ou não. Porque as pessoas não sabem.
Pois.
Não
é? Lá está.
Fazer o clique do sim.
Então ele erra. É sempre.
Eu já te disse várias vezes aquela aplicação da Liga Portugal para Android que precisa do acesso às chamadas. Em Android precisa do acesso às chamadas. Para funcionar precisa do acesso às chamadas. E eu questiono-me para o quê?
Pois,
para que é que precisa do puta do acesso às chamadas? Porque no iPhone, como não podem restringir uma aplicação, porque no iPhone, na Apple, eles dizem assim: se tu não precisas de aceder ao dial, ou às chamadas, ou às últimas chamadas e aos contactos, e tu queres aceder, primeiro não podes aceder logo, e nem podes restringir a tua aplicação de não instalar só porque não te dão esse acesso. Um Android MyArs. E o que é que acontece ali? Tu não, se tentem instalar a aplicação e faça, porque eu sei que não vão conseguir instalar a aplicação se vocês não derem no Android, procuram Liga Portugal, que é a aplicação que é mais PTO da Liga Portuguesa, e vejam lá, instalas a app, quer acesso a isto, quer acesso a aquilo, tu farina, multimédia, um bocadinho manhoso, mas tipo tira print screen, guarda na galeria, precisa do acesso à multimédia para escrever pelo menos, para ler não, mas depois acesso ao telefone, por aí, não, claro que não. Mas diz, ai não, então não dá para instalar, já está escondido.
Pois, verdade. Pá,
e não é uma rede social, mas é o quê? Querem consumir as tuas informações, a data, e agora para onde é que isso vai?
É pá, certamente o estúdio que desenvolve essa aplicação terá algum interesse em colher tais detalhes.
Sim. Opa, mas terá interesse, mas lá está, mas não devia ser legal essa merda. E isso é o que me chateia. O que me chateia aqui é que, lá está, como falava o Daniel, da iliteracia das pessoas, dizer assim, ah não, pronto, opá, acesso é porque sim, precisa deste acesso, sim. Estás a perceber? Pronto,
não
e depois as pessoas não perceberem efetivamente o que estão a dar.
Uma coisa é a ocultação, outra coisa é não saber o que estás a ler, isso é a iliteracia. Outra coisa é simplesmente estás-te pouco borrifando e aí já é conduta negligente, quanto muito, não é? Pronto.
Rui, mas tu não podes não estar pouco borrifando. As pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem efetivamente.
Não, tu podes saber,
não vai precisar
desse
acesso. Não, mas muitas não vão saber. Eles vão dizer assim: ok, eu não quero que acedas à minha lista telefónica ou às minhas últimas chamadas e contactos.
Sim.
E lá não dá para instalar e estou pronto. Se calhar é porque precisa disto. E tu instalas. E tu vês na aplicação zero necessidade disso. Zero.
Não queres
fazer isso. Mas lá está. Mas a pessoa em si pode não saber. Nós não podemos tomar que a pessoa é ignorante por um si só, nem podemos tomar que a pessoa simplesmente não quer saber. A pessoa pode efetivamente
não
perceber.
Não é isso que eu estou a dizer. Temos que partir sempre do mínimo denominador comum, que é partir do pressuposto que a pessoa não sabe e precisa de saber.
Quantas instalações tem mostrar.
Imagina, imagina. Opa, é por isso que, olha, retomando o que eu queria dizer há bocado, eu fico feliz e muito grato por viver num Estado-membro da União Europeia. Nós somos das regiões com maior proteção da privacidade Liga pessoal Portugal. E dos nossos Liga. Dados. Quanto à geração...
Tem mais de 100 mil, mais de 100 mil instalações.
Num mercado como o nacional já é de facto considerável, sem dúvida. Olha, vou recuperar aqui só um comentário do José Bairrada, que disse que muitos pais não sabem o que é o controlo parental e muitos nem querem saber. E digo-te, José, também, o mais engraçado é quando são os filhos a ter que explicar isso aos pais e também já tendo na cabeça como é que depois contornam aquilo. Perfeitamente comum, perfeitamente comum.
Sim.
Mas eu acho que aqui, e aqui o Rui estava, o Rui e o Filipe estavam a focar nisto, que é, efetivamente, há pessoas que não sabem, por não terem sequer, não estarem sequer aware, não estarem sequer cientes que existe esta possibilidade de recolha de dados, informação sobre a recolha de dados, possibilidade de permissão sobre da recolha dos dados, etc. E acho que aqui é que entra o fator de... De um fator de apoio por parte de empresas como a Apple, porque a Apple permite e dá a opção aos utilizadores e tenta explicar-lhes, ok, isto acontece assim assado, tu agora podes tomar o teu caminho e dizer, eu quero perceber o que é que está a acontecer ou eu não quero perceber o que é que está a acontecer com as minhas informações. Tens, a Google podia efetivamente fazer isso no Android, por exemplo, opa, porque é que esta aplicação está a pedir as chamadas. Tu tens hoje em dia, tens cada vez mais serviços, a Microsoft também tem um serviço de controle parental que lançou há pouco tempo com o Microsoft 365, que te permite saber quantas horas é que a tua família passa num dispositivo, onde é que está, etc.
Ok, mas sabes o que é que chateia? É que essa maior parte das pessoas que tu estás a dizer, e bem, que falam disso tudo muito bem e não sei o quê, ai, não interessa. Essa maior parte das pessoas foram aquelas que foram para o Facebook reclamar que a aplicação do Covid-19 tinha informação da sua localização por Bluetooth. Por Bluetooth.
Isso é mesmo. Depois metem aqui, não é acesso, metem aquele post. Eu não autorizo.
Exatamente. Não é acesso de localização. O que a aplicação faz em concreto. A aplicação em si é engraçada. O que a aplicação faz em concreto é, pelos dados Bluetooth, aliás, porque se tu desligares o Bluetooth, ele vai te dar uma notificação no Android a dizer que a aplicação não está a funcionar. Ele vai te dizer: opa, tu tiveste próximo, tiveste a aplicação, tens o Bluetooth ligado, tiveste posto de outro telemóvel no qual o utilizador introduziu um código. Que significa que está positivo. Se tu estiveste próximo por Bluetooth deste utilizador, significa que a probabilidade tens de ter cuidado. E as pessoas todas reclamaram que o Estado ia saber onde é que tu estás por Bluetooth. E eles dão puto dos dados todos pelas redes sociais. É energumes, não tem outro nome. Sim. São pessoas que
estão de conhecimento. Onde é que estás, ao pintilhésimo? Claro. Aquilo sabe perfeitamente que estiveste aqui e fizeste, não é?
Quando enerva-me a burrice das pessoas, meu. Enerva-me.
Mas
só uma coisa, mas viste algum influencer do panorama nacional a fazer uma cena a explicar isso?
Nós temos que tocar nessa temática das influencers, porque sempre que tu falas em influencers, eu penso em agentes publicitários, mais não são do que isso.
A questão é esta, eu não vou falar nomes porque nós temos gente muito boa. Na minha opinião.
Eu não estou a dizer o contrário. São por gente isso. Muito boa com uma missão bem definida.
Sim.
Mas lá está, eu já me estou a cagar pelas influências. Eles querem fazer dinheiro. Pronto, está-se bem. Agora, na minha cena é, quando o problema é a privacidade, sabes qual é o maior problema que eu tenho quando eu quero discutir privacidade com os amigos meus ou algo do género? Agora já não se fala muito no café, não sei o quê, mas com amigos meus, queria discutir privacidade. Primeiro, o maior medo deles era: e a China vai ter isto se eu tiver este telefone? Foi literalmente o que me perguntaram aos tipos.
O quê? O quê?
A China ia ter os meus dados, literalmente, por causa da Huawei. E opa, na verdade, vão ter todos, mas depende das aplicações. Espera aí.
Não.
Mas também é assim, tu compras do outro lado e do outro lado não é por aí. Agora, o que mais me preocupa é eles dizer assim: quero saber o que é que eles sabem. Eu também, e como há bocado disseram, também não faço nada mais. O que é que eles vão saber da minha vida? A minha vida também não é assim tão interessante. E depois, aquele típica cena de: são Facebooks e não sei o quê. Também se não for esse, são os políticos. São os políticos.
A ver quem é que os encaba de forma eles diferente.
Exato, é assim, do género. Bom me foder e bom que se foda. Literalmente, é bom português é este. Bom português é este.
Já está preparado. Pronto.
Então, e pá, e eu discutir com os meus amigos, às vezes, pá, e são muito meus amigos, mas às vezes apetece-te puxar daquelas cá atrás, estás a perceber, e dar-lhe uma chapada para ver se... Porque não dá para discutir com malta da minha idade, por exemplo, sobre esse tipo de cenas, que já está enraizado no Facebook, e onde o tique adormecem a fazer assim, com o dedo pulgar, onde já têm esse tique. E não consigo ter uma discussão, onde eles efetivamente... Não é uma discussão, é, opa, eu às vezes expor a minha situação, e eles dizerem uma contra-ideia até, onde eles efetivamente saem daquela discussão a pensar, realmente há padrões na minha vida que eu devia mudar. Mas olha, este, em mim, é o maior problema. Que é depois de avisar a sociedade, eles... Se foda.
Está a trabalho. Olha, de facto, era isso que eu ia resumir. Eu acho que o vento da tecnologia habituou-nos a almoços grátis. As aplicações são grátis. É. Redes sociais são grátis. É tudo grátis. Pega. Habituámos-nos a instalar sem pensar duas vezes. A dar o sim e pronto, percebes?
E agora, o que deviam partilhar era podcasts como esse e não partilham eles.
Pronto, lá está, agora estamos de tal forma habituados a essas coisas, a ter acesso a tudo isso de uma forma, enquanto lá, como tu dizes, estar a adormecer.
E é gratuito.
Exato, estar a adormecer e fazer aquele scroll. Opa, tudo o resto está a trabalho.
Rui, mas não pode ser assim. Rui, não pode. Não, nós estamos aqui para mudar isto.
Estou a descrever, atenção, estou a descrever. Sim, é importante ter uma atitude crítica, ler um lado, mas, ler outro, processo, mas, formar um estás juízo.
A falar... Estás a falar desculpa, de leitura, Pedro. Rui, desculpa. E começa tudo nesse momento. Quando tu, leitura, para mim, o mais determinante é tu instalares uma aplicação no telefone, e neste caso estamos a abordar redes sociais, é tu instalares uma rede social no telefone e uma das primeiras perguntas ser: permites o acesso às fotografias, permites o acesso ao microfone, permites o acesso à tua lista de contactos? E as pessoas dizem que sim a tudo.
Ah pá, porque lá está, de outra forma tu não podes usar a aplicação e perdes a utilidade da aplicação.
Sim, mas até bem, mas agora, por exemplo, dependendo da aplicação e da versão do iOS, por exemplo, até vem uma explicação do porquê que a aplicação precisa.
Ora, isso sim, isso sim.
E uma cena, e das melhores coisas que existem no iOS, eu não sei se existem para Android, se existe para Android, que é uma feature, nomeadamente para aplicações que tu podes relacionar com a tua galeria, em que tu podes escolher
agora.
Só as imagens que tu queres partilhar com aquela aplicação. Ou seja, não partilha, podes partilhar a galeria inteira. Eu tenho isso para o Google Fotos, para aí só, e podes partilhar nenhuma ou algumas. E tu podes fazer a tua seleção quando tu queres, etc. Para mim é do melhor que existe. Mas, mais uma vez, depende tudo daquilo que as pessoas quiserem. Se tu fizeres sempre always on, ou yes, ou sure, ou whatever, vai dar tudo ao mesmo. Não, nem sequer precisavam de instalar essas perguntas.
Eu não acho que devia ser as empresas privadas a pensar nisso. Eu acho que devia ser as pessoas a reclamar. Eu continuo a achar que deviam ser as pessoas a reclamar.
Mas aí, tu disseste isso há um bocadinho, Filipe, e a minha questão é, tu achas que, e também acho que podíamos terminar um bocadinho com esta bombinha, que é, tu achas que o algoritmo vai funcionar tão bem, estamos quase com uma hora e meia, achas que o algoritmo vai funcionar tão bem quando as pessoas começarem a criar uma borbulha, uma bolha gigante em redor de... Está na altura de mudar, está na altura das redes sociais estarem sob determinadas regras, etc. Como o algoritmo funciona quando tu andas lá para ver produtos e vês publicidade? Ou achas que aí vai funcionar menos bem e vai omitir e não vai permitir que essa trend comece a crescer?
Caso tal seja opcional, eu acho que continuará a crescer, porque a maioria acredito que dê na mesma as permissões para tal.
Sim. E a publicidade não vai deixar de existir, não é? Agora, o problema aqui, e o grande receio, a meu ver, não é? Vamos dizer, do Facebook, outra vez, é o facto de o modelo de negócios dele assenta em vender publicidade, certo? Pronto, peraí, mas não vou estar aqui a repetir isto tudo, assenta em vender publicidade, porque as marcas vêm aqui e conseguem fazer aquele target. E este é o problema, não é? A partir do momento em que eles deixam de ter essa vantagem face a outros concorrentes, deixam de ser tão apetecíveis.
É mau para os dois. É mau para as marcas que investem, que deixam de ter o facilitismo que já aqui abordámos, e é mau para o Facebook, que deixa de ser o único e maior, não é o único, mas é o maior intermediário que existe, pelo menos em social media, E se contarmos que conta com o Instagram, então nem vou dizer, é, sim, é simplesmente o maior e o mais bem posicionado, que deixam de fazer sentido. E alguém selecionou, não sei quem é que selecionou, foste
tu? Fui eu.
O comentário de José Barrada, que disse em 2018, eu e mais 17 pessoas fomos vítimas de despedimento coletivo no encerramento da fábrica. Sabem quantas pessoas leram a carta enviada para o tribunal? Uma.
Pô, provavelmente ele.
Pois, é? Provavelmente ele.
A malta não quer saber.
Não querem saber, porque as pessoas é já levam... É, e isto acontece em casos exatamente opostos. Ou seja, estamos a falar aqui de um despedimento coletivo. Outro dia, não sei com quem estava a falar, em participações em sorteios nas redes sociais. As pessoas às vezes acham que é tão difícil ganhar... Eu estou a falar de sorteios reais. Mas as pessoas acham que é tão difícil ganhar que não participam. E acabam a participar... acaba a participar um número tão pequeno de pessoas que...
Eu dei um voucher a semana passada.
Essas pessoas ganham sem saber, ou sem grande esforço, porque foi mesmo um número pequeno de pessoas que participou. E é isto, é exatamente isto que estamos aqui. As pessoas desvalorizam-se elas mesmas, porque se tu não ligas àquilo que estás a fazer e dás só as tuas informações, estás a desvalorizar-te como ser. Vamos ver.
Essas cenas dos regulamentos, dos passatempos, por exemplo, são raras as vezes que... Acho que não me lembro de ter participado. É possível que já tenha participado em algum.
Tu deste retweet no meu, por isso participaste.
Ah, ok. Mas isso, pronto, foi de género. Está aí o retweet, estás a ver? Pronto.
Obrigado.
Foi mais a cena retweet, estás a ver? Agora foi... eu não é a cena do de quantas pessoas, eu não sei o quê. A cena que mais me custa nos passatempos é aquilo que as marcas mais querem, que é a partilha.
Sim.
Que eu são raras as coisas que eu partilho nas redes sociais. No Twitter, não. No Twitter sou muito grande alabajão. Mas o resto. No Twitter é diferente, exato. Mas mesmo Instagram, Facebook, o que publico no Facebook basicamente vem do Instagram. Tirando estes podcasts mais pica que estão lá todos. Mas eu não me vejo a ter o meu perfil spamizado de passatempos, por exemplo. Até porque quando eu digo. Quando tenho uma rede social onde tenho um perfil da rede social, eu entendo que em determinada altura alguém que já não me vê há muito tempo vai ver o meu perfil. E eu quero que, na sua maior parte, aquele perfil se identifique comigo. Não propriamente com a ânsia que eu tenho em ganhar passatempos. Ou não com como eu tenho a ânsia de partilhar a quantidade, porque depois chega aquela parte que isto já se viu em algumas cenas anteriores, e filmes, séries ou até mesmo em reality shows do género, aí olha para isto, que é uma pessoa vai a uma entrevista de emprego e neste momento a única coisa que precisa dizer é o nome, porque depois nós sabemos tudo. Eu há uns tempos basta isso, dá um nome, aí o nome, não sei o quê, ok, a cara é esta, vamos ver o que é que ele fala. Quem contrata neste momento alguém com uma ideologia totalmente diferente da empresa é otário. Ou então a pessoa não partilha a sua vida. É, das duas uma. Ou a pessoa não partilha a sua vida, ou quem contrata alguém sem primeiramente ver as suas redes sociais sobre as ideologias que se transpõem é literalmente otário.
Claro, ou se poupa o esforço de fazer o mínimo trabalho de investigação sobre o candidato, não é? Fazer um cruzamento nas redes sociais.
Porque estamos a falar depois, estamos a falar já depois de passar as primeiras fases de entrevista, certo? Se tiveres
15 candidatos. Sim, exato. Exatamente, porque se tiveres muitos, pronto. Mas mesmo assim, tu vês empresas, as pessoas partilham tudo, menos nas redes sociais. É os cães que foram perdidos e tu dizes, ok, aquela pessoa quer saber de cães perdidos, ou quer gosta de cães, ou não sei o quê, gosta de gatos, gosta... Consegues perceber a vida das pessoas? Há pessoas que partilham tanta coisa que eu questiono, eu acho que sei mais sobre ela do que ela sabe.
E a imagem negativa de uma pessoa que não partilha nada, será um psicopata?
Não, eu acho que é uma pessoa que na sua plenitude, das duas uma, ou está ali para ver os outros, e fair enough com isso, não é? Ou pelo menos na minha perspectiva, eu considero uma pessoa que as pessoas não têm nada a ver com aquilo que eu faço. Ainda que o futuro de um canal YouTube meu há de ser aquilo que eu faço. Mas, tipo, nível pessoal mesmo, está a ver? Uma coisa quanto, ok, estou a fazer, imagina, remodelações da casa, eu sei exatamente aquilo que eu vou gravar, quando gravar e o que gravar.
É incrível.
Há determinadas áreas que eu sei que não quero gravar, há determinado estilo de vida que eu tenho que eu sei que não vou querer gravar. Porque claro. é a minha vida pessoal. Não, é verdade, é a minha vida pessoal. Quem me conhece, às vezes passa na rua e conhece, ei, Filipe, não sei o que, bacana, não sei o que. A maior parte das pessoas conhece a minha personalidade.
Não, mas quer dizer que tu sejas só aquilo. Ou
só os meus verdadeiros amigos, só os meus verdadeiros amigos conhecem a minha pessoa.
Claro. E é uma pessoa que vale a pena conhecer. A Filipe é uma pessoa que vale a pena conhecer.
Sim, ele diz, é crash.
Mas é assim, é uma conversa
Filipe
boa.
Filipe também está a exagerar, porque...
Sim, o Filipe está com os BPM, já o Miguel estava aqui a ter pai nos 220.
Será?
Não, opa, eu não tenho o meu Apple Watch, mas irrita-me mesmo esta conversa. Não é que, não, ou seja, não é esta conversa nem este tema que me irrita. Eu fico mesmo triste na sociedade que vivemos. Fico mesmo triste. Não é fico triste porque as pessoas não sabem. Fico triste porque as pessoas não querem saber. Fico mesmo triste.
Essa é a pior desculpa que tu podes dar. Não sei, olha, não quero saber. Isto é um atestado de ignorância, pá. É pedir para fazerem-te massa de manobra. Mas bom, vamos falar de coisas simpáticas. Vamos dar aqui também os parabéns ao Miguel, que arranjou um novo trabalho na Renova após o escrutínio das suas redes sociais.
Era isso que eu estava a pensar, porque não é? É um novo posto, Miguel. É fixe. Porque ele não trabalhava, ele trabalhava noutro ramo, não trabalhava na Renova, por aquilo que eu sei.
Renova, papel.
Eu não sou muito trabalhava
no ramo automóvel, pelo que eu sei.
Eu não gosto de futebol e tinha demasiadas fotografias do Benfica, mais do Benfica. Fair enough, mas estás a perceber aí. As pessoas sabem que se me seguirem nas redes sociais, que eu adoro Vitória, não é? Também não é preciso muito longe, não é? É uma coisa que eu tenho uma paixão fervorante por aquilo, meu. Eu adoro viver a cena do jogo, não sei o que mais.
Sim, mas o Bruno diz o que é que isso tem a ver, por exemplo, o que é que isso tem a ver com a capacidade produtiva ou com a tua capacidade de liderança, aquilo que tu colocas numa rede social.
Pode dizer
que
muito
tem a ver, tem tudo a ver com a tua personalidade.
Olha, eu por exemplo, dou-te um excelente exemplo. O CEO da Altice Portugal. Tu consegues perceber muito do caráter da pessoa. Pela força
pelo com corte que ele... de cabelo.
Não, mas o vincar das publicações que ele partilha mostra muito a sua posição. Ele, nisso, é transparente. Defende a empresa ali com unhas e dentes. O Alexandre Fonseca, para quem quiser seguir nos Facebook. Tipo porra.
Pois não, é mesmo assim. Diz mesmo... já vais acabar? Eu gosto tanto de falar.
Diz-me o que é que tu ias dizer.
Tá bem. Eu estava a responder a Daniel. Eu acho que sim. Eu acho que diz muito sobre ti. Eu não acho que... Não quero dizer que tu gostes de gatos ou de cães, que vai dizer se tu és bom a liderar ou não. Mas há de ter determinadas atitudes que eu sei que amigos meus têm. Por exemplo, se eu visse o mural do Facebook deles e eu os pensasse em contratar, eu te garanto que não os contratava, porque eu sabia que eles eram conflituosos.
Eu concordo absolutamente com o Filipe. Ou seja, acho que, como é óbvio, e isto não é para levar a extremos, se eu for o recrutador e já estou numa fase avançada do processo de recrutamento e tenho os três últimos candidatos, eu não vou tomar uma decisão só por ir ver as redes sociais desses candidatos, é óbvio. Mas vou, provavelmente, ou posso aprimorar a minha escolha consoante as redes sociais. E eu não uso o Facebook como exemplo porque não tenho, mas se a pessoa tem conta privada, se tem, já me diz qualquer coisa sobre a pessoa. À partida é mais introvertida e tem mais cuidado com o conteúdo que lá partilha e que sabe que não quer que os outros saibam. Por outro lado, tenha privada ou pública, consegues logo ver pela bio o que é que a pessoa tem ali. Se é algo muito mais simples, não é? Há cenas ridículas que tu vês nas biografias de Instagram. E depois, se a conta for efetivamente pública, consegues ver o conteúdo que lá está. E aí é uma caixa de confirmações para o bem ou para o mal daquilo que a pessoa faz.
Exatamente. Eu nunca contrataria alguém que dissesse que estudou na Universidade da Vida ou que trabalha para o Bronze.
E é só no verão.
Nunca na minha vida, seja por piada ou não, e já tive na posição de contratar pessoas, no passado, tive na posição de contratar pessoas, e eu nunca contrataria ninguém, e aliás, toda a gente que aqui esteve, eu, nós quatro conhecemos pelas redes sociais.
O único
sociais,
que trabalhava na vida, para o Bronze eras tu?
Não, eu, sure. Mas tipo, a maior parte da equipa, na altura que eu estava no Forge News, a maior parte da equipa foi contratada para as redes sociais, não toda, que acabámos de conhecer por lá. E é óbvio que eu fui ver o perfil e a ideologia da pessoa antes de falar com ela de sim ou de sopas. Errei duas ou três vezes, é normal, como toda a gente erra. Mas nunca contrataria ninguém que me dissesse que estudou na Universidade da Vida e que trabalha para o Bronze. Nunca.
Tu achas que a Samsung me contrataria se fossem ver o meu Instagram e o meu Twitter?
Eu acho que sim.
Para a secção do departamento de telefones.
Então, depende do departamento.
Não, no Galaxy Squad, aquele grupo de influenciadores cativos, sim, que eles têm.
Ah, tu achas que eles me contratavam quando fossem ver o meu mural? Aquilo é só maçã de cima abaixo.
É só maçã.
Não, pronto. Eu estou só a dizer, podias canalizar o teu talento e o teu know-how para foto da Samsung. Porque as fotos são boas, o teu conteúdo é bom.
Muito obrigado.
Não, eu não quero chegar, Pedro. Eu sei que tu queres acabar isto. Eu
sei, eu sinto que o Pedro quer acabar o podcast também.
Quero acabar para sempre. Portanto,
maldito amor que me enlouqueces às vezes.
Vocês vão começar a cantar a música.
A cena é esta. Então, olha, podemos ter 5 minutos de hora do aparelho.
Não tivemos, exatamente. Não tivemos a parvalhança.
Está bem, estás a falhar. Tens 3 minutos.
Foi, estás a falhar, ó, mano.
Não, tens 3 minutos.
Eu não consigo parvalhar em 3 minutos. Isto é uma coisa, um flow. É tipo as minhas luzes da Xiaomi que estão a dar comigo em doido. É um flow.
Pois é, mas isso eu disse, chines isso.
Já me passei, eu lembrei tanto, eu juro-te, ouve, eu abstive-me de comentar qualquer coisa nas tuas redes sociais porque eu já sabia. A única coisa que eu vou poder comentar aqui é @Moshi, tens razão, tinhas razão. Felipe.
Não, ouve, é assim. Eu tenho muitas lâmpadas da Xiaomi, nomeadamente a Elite. É aquela strip que me está a tramar. É a única.
Se calhar tem defeito a própria, não é?
Tem, não. Eu sei que aquilo tem defeito. Eu já falei com a pessoal da Xiaomi e, opa, neste momento não posso ir trocar e duvido que vá poder trocar porque já parou o tempo por causa da quarentena, não é? Nem sei como é que isso vai ser feito. Mas aquilo tem defeito. Está bem, eu não vou mandar para arranjar. Estou a imaginar eles a ir para a China para arranjar, e bom, que eu chego lá e está variada, dá-me outra, senão, meu amigo, sim, vai para a garantia, 30 dias à espera de uma luz, estás a brincar com as fichas ou quê? Para bem até é. Olha, por acaso, tenho feedback muito bom para dar da primeira vez que eu utilizei a garantia da Amazon. Eu comprei a Ring há uns tempos atrás, há um ano atrás, comprei a Ring, a campainha inteligente Ring, da Amazon. E ela abriu, pá, clica, não dá, liga ao carregador, ela... Piu, magicamente funciona, 5 minutos depois morreu. Ou seja, bateria ou algo do género, umidades, não sei. Anyway. E eu, como bom português que sou... Exato, é possível que seja. E eu, como bom português que sou, já estava a preparar mentalmente a minha reclamação antes de telefonar e começar logo a falar em espanhol.
Já estava. Já estou ali. Já estava.
Ela vai dizer isto e eu vou dizer aquilo. Eu vou-te apanhar por aí. Estás a ver a minha cena? Olá, que tal? Abro Carla, está aqui para ayudarlo, em que tiene, né? Olá, que tal? Tudo bien, né? Mi nombre es Felipe, tal que joven, a campainha se dañou. E eu já, pá, comecei logo, não é? Olha, eu já testei isto assim, eu sei que antes, mas ela tentar-me interromper, eu tu queres-me, já te... ter a certeza que isto já fiz tudo por 30, uma linha. E ela, pronto, está bem, eu mando-lhe outra.
E acabou ali o assunto.
Exato, estás a ver?
Não, porque nestas empresas.
Eu nem tive tempo de reclamar.
É a satisfação do cliente.
Mas isso é essa.
Não,
lógica,
mas gente... eu.
Sim, mas há Amazon.
Ele ruína com tudo, meu. Arruína. Não há qualquer negócio pequeno que tenha hipótese. Sabes o que é que eles me disseram? E eu, olha, e esta? E esta? Vou ficar a fazer o que é com ela? Que aqui eu deito ao lixo? Mas às vezes tenho que reciclar e não sei o quê. Mas, amigo, olha, podes mandar, depois mandas o recibo e nós pagamos. Ou então, olha. Fica por aí se quiseres.
É,
eu não,
isso,
amigo,
é
brutal. Eu mando isso porque, pronto, é. Porque também dá-me jeito.
Isso é de comer.
Vez que reclamo. Se é de comer, também deve dar.
É tão bom aspecto.
Pá, mas isso é de outro mundo, Filipe. Podias ter comprado, comprado a luz num retalhista aqui em Portugal e no mesmo dia ter um problema e eles
não tinha essa sorte. Não tinha essa sorte.
E o Jota aqui a dizer uma cena que é Tech and Talk, sem momento de parvalhar, é como ir ao Jardim das Virtudes, ver um sunset e não beber um fino e comer termossos.
Opa, eu nunca fui ao Jardim das Virtudes.
Também não sei.
Preferes ir ao castelo?
Onde é que eu
estou? Já fui a muitos sítios, onde trouxe virtudes. Agora ao jardim em concreto, não.
Oh, Felipe. Então, o Felipe nunca esteve no jardim
Felipe. Das virtudes. Felipe nunca esteve no jardim das virtudes. Presumo que seja lá embaixo de Lisboa, na margem sul.
Não. Não.
É atrás da Lelo.
O Jardim das
é
Virtudes é aqui no Porto, ao pé do tribunal. Ah, é? Pá, a gente deixa o Rui a resolver uns casos e vai até o Jardim das Virtudes.
Ok. Assim, eu não sei, eu às vezes eu questiono-me quando alguém me tenta levar para jardins. Eu...
das Virtudes.
Das Virtudes. Sim, mas. Não é, isto é que não levar para um castelo.
Deixa vir o Bruno.
Desde que te perguntem se imagina, não é? Desde que te perguntem se podem fazer isto e aquilo antes.
Com checklist.
Lá está, uma questão de consenso.
Compartilha, consenso. Está bom, está a andar.
Lá está. Foi interessante chegar a esse consenso hoje. Tudo bem. Uma coisa é a partilha, outra coisa é o conhecimento, percebes? E saberes que estão a fazer algo sobre ti ou aproveitar-se de algo teu sem tu teres um mínimo voto na matéria. É uma má sensação, pessoal. Uma má sensação.
Não tens, é deixares de coisa. Mas olha, o Bruno Cruz a dizer que aqui não sai do bolso da Amazon. No meu caso, efetivamente, saía porque era
a Ring,
que é um produto da Amazon. Exatamente, é um produto da Amazon. No caso da Xiaomi, por exemplo, eu uma altura comprei uma cena da Xiaomi na Amazon. E pá, nunca chegou. Nunca chegou e nós ligamos à Amazon e dissemos, olha, isto está aqui a dizer que foi recebido, mas isto não chegou. E diz, olha, mas isto aqui diz que foi entregue no Porto. Eu, está bem. Mas eu sou de Guimarães. E ela não entende. Em espanhol, não entendo. Eu, é a mesma coisa que estar a dizer que foi entregue em Barcelona e você está em Madrid. A distância não é a mesma. A distância não é a mesma, mas...
Nem a relevância, nem a relevância das cidades. Mas eu compreendo.
Oh, meu Deus do céu.
Guimarães é muito maior, não é? Essas três são vilas ao lado de Guimarães. Mas pronto. Pronto. E ela disse, ah, bom, então está bem, pronto. E o dinheiro foi devolvido, neste caso, pelo um terceiro, no dia seguinte.
Mas há jesuítas triste. Em Barcelona? Eu nunca vi.
Não há jesuítas em Barcelona. Não há jesuítas em Barcelona. Pedro nem sabe que são jesuítas.
Oh, moço, sei, sabes porquê? Porque nós somos comidos jesuítas e fomos ver aquela poncha magnífica. Estava um dia de calor espetacular.
E estou com uma sede, eu estou aqui cheio de sede, gente.
Queres uns
cans? Não, isso fez-me
lembrar. Sabe qual foi o like que isto me fez lembrar? Isto fez lembrar parques de aniversários, piscinas de bolas.
Onde encontravas sempre mais do que querias naquelas piscinas, não é?
Opa, por amor de Deus, Rui.
Ok, malta, então, sério? Se quiserem seguir-nos, podem encontrar-nos no Twitter em Tech and Talk. Ao Daniel no Twitter e no Instagram com Moshi, ao Filipe o Pensador também no Twitter e nas outras redes, primeiramente no Instagram, ao Rui Bacelar em Rui F. Bacelar no Twitter e a mim e Pedro Carvalho no Twitter e no Instagram. Se for no Twitter tem de pôr um underscore no final. Eu espero ver-vos aqui na próxima semana. O Daniel trará um tema qualquer. Um abraço.
Vai ser dito em breve.
Já, talvez.
Abraço, pessoal.